quero que as pessoas ouçam o meu som e vão num show meu, não é porque, ai, porque a Mariana virou uma celebridade que eu quero ver a Mariana. Não, eu quero que elas vão para ouvir o meu som e ficarem felizes.
Sim.
Quero que elas saiam felizes. Se uma pessoa sair do meu show feliz, eu já conquistei o que eu queria.
Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mata e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de música, vamos falar de praia, de good vibes. Você sabe o que é o pop praia good vibes? Essa eu não sabia. Antes da gente começar, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Nos ajude, estamos quase chegando aí nos 100 mil inscritos nos dois canais. Deixe seu comentário que isso vai ajudar a levar a nossa mensagem aí para o maior número de pessoas. E eu tenho o prazer de ter ela aqui. Mariana, salve, oiê. Salve.
Nossa, que demais estar aqui. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo dia. Amei já. Tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Eu que agradeço. Diretamente do Rio de Janeiro.
Diretamente do Rio de
Carioca
Janeiro.
Carioca da Gema?
Da Gema, 100%.
É. Como que é? Estar tá em São Paulo aqui é uma grande diferença para você, né?
Eu venho para São Paulo bastante, mas assim, é puxado. Eu tava até comentando aqui, né? Antes da gente começar, eu já tô aqui há 2 dias agora, esses dias. E 2 dias foi equivalente quase a 2 semanas no Rio de Janeiro. Porque, meu Deus do céu, assim...
São Paulo é frenética.
Né? Muito. E você vem, você nem vai atrás das coisas. As coisas simplesmente vêm até você. É uma energia tipo assim, quero fazer coisa, vem. E os negócios vêm.
Vamos produzir. São Paulo produzir. É assim, né?
É incrível. Eu gosto muito também. Sou suspeita pra falar.
Bom, pra gente começar, eu quero entender. Por que Mariana com ponto no meio?
Olha, primeira pergunta, amei.
Como que é essa história? Era Mariana Azevedo antes, né?
Era Mariana... É, então, eu comecei como Mariana Azevedo, aí eu achei muito grande.
Uhum.
Eu sempre fui atriz, na verdade, minha vida inteira. Desde 5 anos eu trabalho como atriz. E aí eu usava Mariana Azevedo porque, né, não tem como não ter um sobrenome, até porque Mariana é um nome comum, bem comum. E aí eu falei, quero focar na música, ok. Mas aí eu comecei como Maria Azevedo, mas alguma coisa não batia. Eu ainda não me sentia eu também, não tinha entendido ainda como eu queria contar as minhas histórias... E aí, uma vez, simplesmente, uma pessoa chegou assim pra mim, Mariana, primeiro falando até de gênero musical, a pessoa olhou pra mim e falou assim, Mariana, você é uma praia. A gente vê o teu Instagram, a gente vê a sua vida, o seu lifestyle, o seu dia a dia, e você já é uma praia, você vive na praia, você vende a praia. Então, por que você não tá cantando isso? Falei, caraca, realmente, né? Por quê? Sim. Sei lá por quê.
Você estava procurando o seu estilo ainda musical.
Eu sempre soube, na verdade, eu sempre escrevi músicas bem na vibe Armandinho, bem na vibe Melim. Só que eu estava numa época ainda que eu era nova, então eu estava descobrindo como eu queria lidar com a minha identidade visual, tudo, sabe? Eu estava nesse processo, assim, de me entender 100%.
Estava flertando com outros ritmos ali também, ou
é,
não?
É, porque eu gosto de ouvir de tudo. É. Então, para eu pensar, cara, eu gosto de tudo isso, mas
vou
o que,
me direcionar
que eu
só
vou
nisso.
Cantar? Exato, exatamente. É. Acho que muita gente passa
Sim,
por isso.
Total.
E aí, eu estava num momento meio sem saber direito. E aí, a pessoa me falou isso, aí logo depois eu fui para Portugal. E aí, eu conheci um cara de uma rádio de lá, que inclusive, tipo... praticamente da minha família hoje, e eu fui ter uma reunião com ele, ele perguntou, tá, mas é Mari de quê o seu nome? É de Maria? De Marina? É o quê? Eu, é Mari de Mariana. Aí ele, e por que não só Mariana? Juro. Essa frase foi um clique na minha cabeça. Eu falei, mano, a Anitta é só Anitta. O Lennon é só Lennon. Por que eu também não posso ser só Mariana? E aí veio toda essa questão, porque já tinha Mariana no Instagram, Mariana Sampaio, aí, Mariana, um nome super comum, eu falei, como que eu vou conseguir ser diferenciada nisso? Aí, pensando em tudo, eu faço música, sabe, pop leve, praia, eu gosto. Eu sempre gostei de uma frase que dizia, toda Mariana leva o mar inteiro dentro de si, porque dentro do meu nome tem o mar inteiro.
Sim. Mariana, Marina também, né?
Marina, Marias, enfim. E eu sempre amei o mar. O mar é, tipo, a primeira tatuagem que eu fiz é To The Sea, que é como se fosse... tipo, indo de encontro ao mar, eu tô sempre com o mar. E aí eu pensei, cara, por que não então colocar um ponto no mar, já que eu tenho a licença poética pra isso, que eu sou artista? Então vamos colocar um... Ó, artista, da onde sabe esse X aqui? Do nada. Mas eu coloquei um ponto exatamente pra ficar mais poética, as pessoas entenderem que o que eu mais amo, o lugar que eu mais amo estar mesmo é a natureza, é a praia, é o mar no geral.
Demais.
E aí é isso.
Demais.
Oh, que gigante, né, para chegar aqui. Eu podia ter diminuído um pouquinho.
Mas lá nos 5 anos, quando você começou a atuar, como que foi? Foi uma influência dos seus pais? Por
foi
quê?
Uma influência do meu irmão. É. O meu irmão sempre foi ator. Quando eu era muito nova, ele fez... Acho que quando eu tinha 5 anos, ele estava fazendo Bambu Luar, que era uma novela infanto-juvenil da TV Globo. Uhum. E aí, logo depois, ele entrou em Beijo do Vampiro. Logo depois, ele entrou em Chocolate com Pimenta. Em Chocolate com Pimenta, ele fez o papel que era o Fabrício, que era namorado do Kaique Brito, que era mulher, que era Bernadette, na novela.
Qual que é o nome do seu irmão?
Gabriel Azevedo. E aí, ele fez o namorado do Kaique Brito, que era mulher, que a mãe tratava como mulher na novela. E foi um papel muito gigantesco. Então, eu cresci com meu irmão nesse mundo. Eu ia para as gravações com meu irmão.
Total influência dele, então.
Totalmente. Então, assim, eu ia para a gravação, minha mãe me buscava na escola, eu pequenininha. Aí ela, Mariana, hoje a gente vai para a gravação, eu consegui te levar. Eu chorava de alegria. Eu entrava na cidade cinematográfica, e principalmente Chocolate com Pimenta, tinha muita loja de chocolate, e os chocolates eram todos mentira. Mas era perfeito. Aí eu entrava, assim, tipo, tudo meio antigo, e as pessoas de época, eu falava, mano, quero fazer isso aqui na minha vida, isso aqui que é muito legal. E aí ele fazia muita peça de teatro, eu comecei fazendo, conhecia, né, os diretores, todo mundo me adorava. E aí eu comecei a fazer uma árvore numa peça de teatro, aí depois eu comecei a fazer o gatinho que ficava na árvore, e depois na outra peça eu comecei a fazer a dona do gatinho da árvore.
Sim.
Então eu fui
uma
evoluindo,
né?
Uma progressão. E fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de aprender fazendo, porque não é qualquer um que tem esse privilégio. Então, me sinto muito privilegiada de ter tido essa oportunidade na minha vida e depois, impossível parar, não tem
Seus
como.
Seus pais se incentivavam? Ou...
A todo momento, sempre. É. Mim, o meu irmão, todo mundo.
Eu vejo um pouco desse universo fotográfico ou até mesmo de atuação, e muitas vezes é bem sofrido para crianças, né? Você vê os pais que levam as crianças ali, puta, tá com o nariz escorrendo, com dor de cabeça, e o pai, vamos, tem que ir. E muitas vezes eu já não quis levar minhas filhas por conta de não entrar nessa vibe muito, muito pequenas e tal. E agora elas querem, e elas...
É isso.
Então elas estão pedindo,
Pedi muito. É. Eu e meu irmão, assim, a gente sempre foi apaixonado. Acho que a gente cresceu mesmo... Era pra ser, não tem como. Quando é pra você ser artista... Ontem eu até encontrei uma pessoa na rua que... Falou, virei artista, tô entrando nesse mundo. Eu, não, você não virou. Você sempre foi.
É.
E agora você tá começando a trabalhar com isso. Mas quando você é artista, você simplesmente é. Você já nasce assim.
Eu vejo elas, as pequenas, fazendo simulação de que tá no YouTube com o celular na mão. Nada na mão, na verdade. Oi, pessoal, estamos aqui.
Que
e
demais.
Aí vai crescendo nessa vibe. Agora ela já tem o canalzinho delas e já vai...
Ai, que tudo! Eu quero assistir! É. Amei.
Elas estão evoluindo bastante.
Na minha época não tinha YouTube, né?
É.
Eu acho que eu fui uma das últimas gerações que peguei um bom tempo da minha vida sem internet discada. De noite ali, discar a internet,
tá
combinar
com
os amigos.
Falou...
Tem 28.
É.
Eu peguei essa fase. Eu fico feliz de ter pego essa fase.
Sim.
As pessoas não vão entender o que era. E era muito da hora também.
É.
Era muito legal. Eu sinto um pouco de falta.
É.
Eu amo a internet. Internet é tudo. Faz a gente estar aqui, né? Mostrando o nosso trabalho, podendo ter a chance de mostrar. Mas não... Na época também era uma... Era um... Sei lá. Uma outra vibe, né? Era legal também.
Qual que é o primeiro papel ali que você falou? Pô, agora consegui um papel que eu gostaria de ter, assim. Fiquei com uns 8 anos, 9 anos.
Eu fazia muita publicidade desde nova. E aí, quando eu tinha uns 7, eu acho, eu entrei na turma do Didi, na época. Depois eu fiz Zorra Total. Depois eu fiz uma série da Globo também, que chamava O Relógio da Aventura. Só que eu tinha 15 anos na época.
Uhum.
Fiz novela, fiz Fina Estampa. Fiz várias participações. E aí, acho que a Disney foi o trabalho que mais me amadureceu. Eu também já tinha 18 anos quando eu entrei na Disney. E eu não gravei aqui, então eu saí de casa pra gravar. A gente ficou muito tempo morando na Bahia. Então
Que
foi na Bahia, a gente gravou em Itacaré.
Eu jurava que era lá pro lado do sul, lá, Joacas, Joaquina, sei
então,
lá.
A gente fez a preparação. A gente ia gravar no sul, só que o sul chove muito.
É,
principalmente na
difícil.
Época de gravação, que também é inverno, não ia dar. Então, pra ter uma facilidade nisso, a gente gravou na Bahia, lá em Itacaré. Nossa, que lugar maravilhoso.
Maravilhoso.
Meu Deus.
Ficou quanto tempo lá?
Cara, todo acho que foram uns 8 meses.
Nossa.
Direto.
Direto? 8 meses?
Direto.
Quantos episódios eram na série?
Foram 26 episódios.
Nossa.
Só que era gravação, tipo, todos os dias de... Te acordava 3:30 da manhã pra começar a se maquiar 4:30 pra estar no 7:05. Eu dormia 8 horas da noite. Literalmente, todos os dias. Mas era incrível.
Você tinha um papel de protagonista?
É, éramos três, na verdade, eram... Tem um protagonista, que era o André, que até hoje tá em Elite também, do Netflix, o André Lamoglia. Ele começou nessa série. E meio que ele era o protagonista, só que eram três equipes protagonistas da série, que eram três equipes de surf. Os malvados, os bonzinhos e as meninas. Aí eu era uma das meninas, a Patricinha.
Legal. O que você tirou de aprendizado desses 8 meses aí?
Nossa, muita coisa. Meu Deus, eu acho que foi o momento em que eu mais amadureci na minha vida.
Porque é uma imersão
e de
bizarra.
Sair de casa também, ir para um lugar com pessoas que bem ou mal você está conhecendo, o convívio, até depois disso eu pensei muito sobre o Big Brother, por exemplo.
Eu ia falar 3 meses, as pessoas já enlouquecem lá.
Porque o Big Brother é uma casa, mas, mano, Itacaré é uma cidade bem pequena, sim, né? No sul da Bahia. Bem pequena, e a gente tava entre todo mundo ali, era um hotel que morava todo mundo, tipo, no mesmo blocozinho. Então, cara, tem hora que você ama todo mundo, os sentimentos estão muito aflorados, você tá, sim, longe de casa. Sim. Você não fala, hoje eu tô mal, vou voltar pra casa. Não, mano, porque dia seguinte tem gravação. Era de segunda a sábado, gravação de vez em quando. Tinha folga dupla de sábado e domingo, mas era raro também.
Começam as histórias paralelas, né?
Nossa,
fulano que se apaixonou pelo...
Esquece, mas muita coisa a gente tem pra contar ali.
Produção de longa em um mês já é assim, mês, 2 meses, imagino 8, cara.
Era uma loucura, mas assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi incrível. Juro, participar da Disney e estar na Disney também. Tipo, sempre foi uma coisa, desde criança, eu assisti a High School Musical, Hannah Montana, sim, Camp Rock. Eu sempre fui a mina da Disney, de assistir Disney Channel. E de poder estar ali e participar de uma produção foi muito incrível. Foi um sonho mesmo realizado, foi muito da hora.
Mas ali foi a virada de chave pra você decidir ir pelo caminho da música?
Com certeza. É. Na primeira temporada
então
não foi
traumatizante.
Musical. Não, zero! Não, claro que não. Na primeira temporada não tinha música na série. E eu pensava comigo, cara, como é que eu tô na Disney e eu não vou cantar? Poxa, todas as séries até hoje tiveram música, não tem como. E aí eu lembro que eu fiz uma música pra primeira temporada. E eu apresentei pra equipe. E supostamente ninguém cantaria, minha personagem não era cantora. Só que eu apresentei, todo mundo gostou. Aí eu gravei ali voz e violão, coisa rápida.
Pra quê? Diretor, produtor?
Pra diretor, apresentei pra produção.
Uhum.
E a galera gostou e falou, vamos colocar então uma cena. Colocaram uma cena eu cantando. Demais. E aí eu virei, inicialmente, a personagem que cantava.
Olha,
consegui, a primeira temporada eu consegui.
Você que cavou ali,
eu,
né?
Cavei. E aí a segunda foi tão bem aceita, a galera gostou tanto, que na segunda temporada a gente começou, de fato, a gente compôs todas as músicas, a produção chamou a gente, falou, quem é que compõe? Vamos ver aqui quem que já trabalha com música, vamos começar a compor. Eu compus, se eu não me engano, 5 músicas para a segunda temporada, e foi inteira musical. E aí eu lembro que no penúltimo dia de gravação, tava terminando a segunda temporada, aí eu terminei, dia seguinte eu ia gravar a última diária, e eu pensei, mano, preciso cantar. Preciso levar isso pra frente. Tipo assim, acabou agora a gravação. É isso, só estreia no que vem a série. Preciso cantar, preciso fazer isso da minha vida. E a gente produziu com o Bruno Martini. Porque o Bruno Martini, que é DJ também, produtor incrível, ele fazia uma série antes da Disney, que era Que Talento. Então ele entrou como produtor musical das músicas da minha série. Então produzir com o Bruno, na época, foi algo também gigantesco, maior honra. E tá ali no estúdio com a galera, eu olhando aquilo, caraca, mano, preciso fazer isso. E aí, no último dia de gravação, no penúltimo, eu falei, preciso fazer isso. Comecei a ligar pra todo mundo que eu conhecia da música. Eu falei, mano, não sei o que fazer, mas me ajuda. Preciso começar. E aí, eu encontrei pessoas incríveis na minha vida que, uma um pouquinho ali, um pouquinho aqui, fizeram estar aqui hoje.
Mas você já tava com a técnica vocal? Você falou, não,
super,
agora eu vou entrar
não,
na
eu já
aula.
Cantava. Eu sempre, sim, cantei, eu sempre compus, eu sempre... Eu já tinha uma música lançada no Spotify também, na época que eu tinha lançado.
Uhum.
Que um amigo meu lançou uma música nossa. Então, eu já tava inserida totalmente no ramo da música, só que eu não tinha nada meu.
Quais eram as incertezas da época ali que você tinha?
Eu não sabia com quem produzir. Precisava,
sim,
produzir com alguém.
Sim.
Conhecia pessoas, mas até chegar assim... Eu não sabia. É. Precisava editar minhas músicas.
Em quem confiar, né?
Precisava editar minhas músicas. Eu não sabia nem... Tipo assim, preciso de uma editora, editar minhas músicas. Aí preciso descobrir o que que eu vou cantar.
Sim,
aí
encontrar
eu vou,
uma identidade.
Exato. É muita coisa. Uhum. É uma imersão, né? Você tem que ir se conhecendo, tem que ir entendendo o que que você quer, o que que você faz. E ali foi o estalo inicial, e dali nunca mais parei.
Mas dali, pra você lançar a sua primeira e gravar seu primeiro clipe, como que foi?
Então, eu lembro que nesse dia tinha uma mulher que há anos atrás eu tinha uma banda com meu irmão, antes de entrar na Disney, eu e meu irmão, a gente sempre teve uns projetos meio juntos, assim. E a gente tinha uma banda, a gente fez uma música que chamava Sorte. E uma pessoa procurou a gente na internet. Porque a música, na época, só tinha YouTube, nem tinha Instagram direito. As coisas nem eram feitas pelo Instagram.
Sim.
Só que ela deu uma bombada no YouTube, assim. É, pra época, foi bem legal.
Organicamente.
Bem orgânico, uhum. 100%. E deu uma bombada, e essa mulher ligou pra gente. E a gente chegou a vir em São Paulo, a gente teve reunião na... Não era nenhuma gravadora, eu acho que era uma... Eu não lembro, não sei se era... Cara, não sei se era uma editora na época, porque eu não sabia muito. Eu não tinha nem 18 anos, né? Sim. Faz mais de 10 anos. E aí, a gente foi, teve reunião. Até então, começaríamos um trabalho juntos. Aí, acabou que ela saiu. A gente começa a dar errado as coisas, né? Aí, chamou a gente, deu aquele gostinho. Aí, ela saiu da empresa, os projetos foram juntos com ela. E eu lembrei dela esse dia. Eu, antes de terminar as gravações, eu pensei, cara, aquela mulher... Ela acreditou em mim um dia. Se ela acreditou um dia, ela pode acreditar agora de novo. Eu tinha o telefone dela de, sei lá, 6 anos que eu não a via na época. Eu não sabia se era o mesmo telefone. Eu não fazia a mínima ideia. Eu liguei na hora. Tava no hotel, morava num hotel aqui em São Paulo, gravando. Peguei o telefone dela, liguei. Um dia antes de terminar as gravações de Juacas, liguei e falei assim, oi. Então, não sei se você lembra de mim. Ela atendeu. Mas aqui é a Mariana... Há muitos anos atrás, você procurou a mim e meu irmão. Cara, eu preciso cantar. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei se você ainda trabalha com isso. Mas você acreditou em mim um dia. Será que eu não posso sentar pra tomar um café com você? Pra falar, sei lá, me dar uma luz?
Passar o caminho das pedras.
Não sei, qualquer coisa. Me apresenta alguém, tá ligado? Qualquer coisa. Aí ela, vamos. Amanhã você pode? Eu falei, posso. Gravei dia seguinte, à noite eu tava na casa dela. Tava na casa dela, contei tudo. Falei, preciso cantar. Quero cantar, eu tenho muita história, eu componho sempre, escrevo muito, quero mostrar isso para as pessoas, eu amo muito. E eu já tinha lançado uma música com um amigo meu, João Marco, foi a primeira música lançada, que foi Nega na época. E o João sempre foi um amigo meu, talentosíssimo, maravilhoso, quem não conhece, inclusive, gente, João Mar, ele é incrível, tem um trabalho maravilhoso. E ele que me induziu a gente gravar a primeira música. Então, já tinha essa música lançada. Então, já tinha pelo menos um perfil ali, né? Que eu tava vindo, assim, do nada. Quase, quase. E aí, eu conversei com ela. Deu uma semana, a gente já tava com algumas pessoas em São Paulo escrevendo música pra mim. Ela já tinha arranjado um produtor. Ela era dona de uma editora. Não sei agora como é que tá. Mas ela era dona de uma editora. E comecei. Fiz algumas músicas. Lancei. E aí foi indo.
Quem que você acredita que foi a sua mentora aí, o seu mentor nessa caminhada? Teve alguém assim que você fala, puta, cara, isso aqui foi inspiração pra mim, sem ele?
Cara, eu tive muita sorte das pessoas que passaram na minha vida. Eu tive, assim, ao todo, 3 pessoas muito importantes na minha vida. Mas eu acho que se eu puder falar de uma pessoa específica, eu vou falar do Mumuzinho. É, o Mumuzinho, ele é meu sócio no projeto hoje, ele acreditou em mim há mais de 10 anos atrás, quando eu o conheci. Eu tava com umas amigas em comum, a gente tava fazendo, na época não falava ainda que era podcast, mas a gente tava começando um canal do YouTube, e aí umas amigas minhas, e uma delas era muito amiga do Mumu. Eu tinha, sei lá, uns 17 anos na época, faz uns 11 anos isso. E aí ela falou, cara, depois da gravação preciso passar ali num amigo meu. Eu, mano, tô contigo, bora lá. O meu irmão tava comigo também na época. E era o Mumuzinho.
E ele então, já tava grandão ou ainda não?
Ele já era o Mumuzinho gigante.
Ele vem da atuação também, né?
Ele não, o Mumu, ele é um artista completo em todos os sentidos.
Admiro muito o Mumu.
Ele é demais. É. E aí, a gente saiu lá da gravação, passou no apartamento dele, que eu lembro que foi o primeiro apartamento que ele comprou, ali na Barra. E eu lembro que ele tava contando isso pra mim, enfim, a gente se conheceu nesse dia, o meu irmão tava junto, e eu lembro que ele me mostrou um closet de tênis dele, porque ele falou que o sonho dele era ter tênis, que ele via as pessoas de tênis, ele não tinha tênis. E então, quando ele pôde, ele fez um cantinho na casa dele, só pra ele lembrar o quanto ele sempre quis aquilo ali.
Parece tão bobo, humilde, né?
Parece tão bobo, né? Mas ele fala, cara, eu quero olhar pra isso aqui e lembrar o quanto eu queria ter isso aqui um dia. E hoje, graças a Deus, eu posso ter. Ele tinha acabado de se mudar para esse apartamento. Primeiro AP dele na Barra da Tijuca. E aí, nesse dia, ele falou, vocês cantam? Pô, canta aí. Aí eu, beleza. Né? Óbvio, musinho, pô. Aí a gente sentou no sofá dele, eu e meu irmão. E a gente gravou uma música, cantou pra ele. Ele gravou isso e colocou no Facebook dele.
Olha.
Na época, há muitos anos atrás, ele, cara, vamos se falando. Agora, enfim, tamo amigo, isso e aquilo. Eu,
que na época... Há uns 7 anos, 8 anos atrás?
Não, uns 10 anos atrás.
10 anos.
É muito tempo.
Muito tempo.
E aí ele gravou e colocou a gente no YouTube dele. E aí, há 3 anos atrás, literalmente, 3 anos atrás, eu tava viajando em Portugal e eu não abro o Facebook, não é... Não uso muito, assim, diariamente para postar minhas coisas.
Ah, o Facebook virou uma rede social de tiozão.
Mas, assim, é muito da hora. É pra, comercialmente boa. Falando, é muito da hora, funciona muito. Mas, pessoalmente, eu não uso tanto. Sim. E aí, apareceu... Eu tava em Portugal, eu lembro, nessa época. E apareceu um negócio, uma notificação no meu telefone. Veja as lembranças do dia. Eu nunca abro. Eu abri esse dia. Aí, tava lá a lembrança no perfil do Mumu. O meu vídeo com meu irmão, na época de 7 anos atrás, eu, caraca, Mumu, mano. Nesse dia, isso foi tipo 9 da manhã, eu lembro, tá? Porque eu sou muito boa nessas coisas. Era tipo 9 da manhã que eu vi essa lembrança. Quando foi umas 4 horas da tarde, ele me mandou uma mensagem no Instagram. No mesmo dia. E eu duvido.
Ele mandou?
Ele mandou, é coisa do universo, tá? Oh. Sou meio bruxinha nessas coisas.
Você acredita nessas coisas? A gente vai entrar nesse.
Muito, acredito demais. E eu duvido que o Mumu viu o Facebook dele. Não acredito que isso tenha acontecido. E aí ele me mandou uma mensagem no Instagram. E aí, Mari, tudo bom? Pô, tô vendo aqui tuas paradas de música. Pô, me conta aí como é que tá a tua vida. Me passa aí seu WhatsApp. Passei meu número e ele me ligou. Tipo assim, 5 minutos depois.
Caraca, do nada.
Do nada, no mesmo dia. E eu tava meio que numa crise existencial, assim, nessa época. E ele me ligou porque eu tinha postado um vídeo que viralizou no meu Instagram... Deu ouvindo a minha música na rádio pela primeira vez. E esse vídeo, a galera gostou muito, eu tô chorando, porque não tava... Tipo, foi do nada, eu tava no carro, eu ouvi, caraca, como assim? Tipo, isso era um sonho, pô, música na rádio, sabe?
Inesperado de fato.
Inesperado de fato.
Não atuação, né? Porque é atriz,
zero atuação, né? Zero, zero. E eu chorando, me emocionando real, assim. Ele, cara, vi teu vídeo. Apareceu aqui pra mim. Tô sempre vendo suas paradas e tal, a gente não tá muito próximo, né? Nossos caminhos... Foram cada um para um canto, mas, pô, tô sempre vendo suas coisas, bati no teu vídeo. Quero saber, como é que tá a tua vida? Aí eu explicando, pô, Mumu, tá acontecendo isso. Tu sabe que eu sempre quis, sempre cantei, sempre gostei, sempre foi a paixão da minha vida. Ele, pô, Mário, quando é que tu volta? Aí eu, cara, volto daqui a, sei lá, 3 semanas. Ele, então tá marcado, quando tu voltar, a gente vai bater um papo aqui. Voltei, encontrei ele. E, cara, hoje eu posso dizer que o Mumu é um anjo na minha vida.
Oh, que demais.
Ele sempre acreditou real em mim, sempre. E eu pensava, assim, isso é muito, muita resiliência nossa de... Minha, assim, eu acho. Eu era muito nova e eu pensava em algum momento, tipo... Eu era muito nova, ai, meu Deus. Eu pensava assim, meu Deus, por que que não dá certo? Ai, meu Deus, por que que, né, tantas pessoas incríveis já passaram na minha vida e não vai? Por que não? Porque não era pra ser. E não é. Quando não acontece, não é pra ser. E hoje eu vejo que eu não tava... Nem perto de estar pronta na época. Sim. Mas nem perto. E aí encontrei...
Tecnicamente ou a cabeça
em
mesmo?
Todos os sentidos. É. Todos. Emocionalmente, tecnicamente. Se eu começasse naquela época, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Sim. Hoje. Tipo, eu precisei passar por muita coisa para entender quem eu sou. Entender o que eu quero falar.
Qual era a crise a minha que você verdade. Passava ali naquela época?
Ah, eu tinha passado por um relacionamento difícil na minha vida. Que eu fiquei bastante tempo. E eu me perdi, assim, um pouco no meio do caminho.
Você namorou o Ítalo, né?
É. Namoramos, foi incrível, incrível, mas foi difícil, assim, sim. Emocionalmente falando.
Você chegou a correr campeonato
mesmo.
Com ele?
Foi demais.
É, você vai vivenciar o universo do
surf. E aí eu fui vivenciar uma vida que não era minha.
Sim.
E aí foi aí que...
Que aí você vira acompanhante nesse rolê, né?
É isso. Foi muito legal.
Sim.
Não tenho nada pra falar, eu faria tudo de novo, eu não mudaria uma vírgula de tudo que eu fiz. Mas eu...
Deixou a sua identidade um pouco
me
ali de lado.
Me deixei um pouquinho de lado, sim.
Pode crer.
Mas também eu acho que se eu não tivesse me deixado, eu não teria me achado tanto como eu me acho hoje. E saber que nunca mais posso fazer isso de novo. Eu gostaria... Eu até fiz uma música que chama Tchau Baby, que eu queria mostrar para as meninas o quanto a gente... Para a gente não fazer isso. Para as meninas não cometerem o mesmo erro, que não foi erro, mas foi, você entendeu?
Sim.
O mesmo erro que eu, só que na verdade, eu acho que não tem como aprender se não passar. Tem coisa que só a gente vivendo a gente vai saber. A gente precisa saber o que a gente não merece para entender o que a gente merece, sabe? Então, sim, assim, num geral, foi uma das experiências mais valiosas da minha vida.
Quais são as suas maiores inspirações, assim, para compor? Relacionamento, pô, não tem como falar, né? Você vivencia ali, seja bom, seja ruim.
Eu costumo falar que eu amo sofrer, você acredita? Porque quando eu tô sofrendo, eu escrevo tanto.
Tem muita gente que vai atrás do sofrimento. Ontem eu tava vendo um podcast, a Bruna Luiz e o Patrick Maia.
Ah, eu amo a Bruna.
E ela falando exatamente isso. Tinha uma época em que ela tava... A psicóloga dela falou que parece que você está indo atrás de relacionamentos que não são legais para você gerar conteúdo para o seu stand-up.
Eu tava brincando com um menino que, enfim, tava de rolo aí. Aí eu falei, cara, tá tão legal isso aqui, né? Tão leve, tão maneiro. Me faz sofrer aí, que eu não tô conseguindo escrever, tá ligado? Me faz sentir alguma coisa diferente. Mas brincadeira, gente. Não, não quero, não queiram isso, tá? Não quero. Isso não é saudável.
O mar calmo não faz um bom marinheiro, né?
É.
Mas e aí? Quais outras coisas que te inspiram, tirando o sofrimento?
Eu comecei, eu acho que a composição tem a parte emocional, né? Que conta muito. Eu, quando quero falar sobre qualquer tipo de coisa, eu escrevo ou música ou poema, porque às vezes vem tão rápido que eu não consigo nem harmonizar. Então, eu já venho direto como poema e
pra
depois
colocar
eu...
pra fora é mais fácil escrevendo do que você sentar e trocar uma ideia com alguém?
Eu prefiro, com certeza.
É?
Nossa. Ah, curioso. Tem hora que, assim, eu preciso falar coisa, eu tenho meu livrinho, eu escrevo, tipo assim, 5 poemas. Assim,
você vai meio Chico Xavier ali.
É bizarro. Acontece muito. Então, ultimamente, eu tenho escrito muita poesia. Porque acho que vem tão rápido o pensamento
você
não dá tempo
melodia,
de fazer melodia. É. Eu faço depois. Mas eu prefiro fazer com melodia. Os meus melhores foram ao mesmo tempo. Mas eu acho que, tirando a parte emocional, que eu acho que conta muito, hoje eu aprendi também a acessar coisas antigas. Antigamente, eu tinha uma certa dificuldade em falar, se eu não estou passando por alguma coisa agora, é difícil escrever. Mas, na verdade, não. Eu acho que hoje eu aprendi a conseguir falar, cara, aquilo que eu passei foi muito legal. Vamos acessar aqui. Aí eu vou, me concentro, acesso aquele lugar, aquele sentimento e escrevo sobre aquilo. E hoje, nesse momento presente, eu acho que eu tô numa fase da minha vida me sentindo meio completa, assim, em quesitos até, não sei, talvez de mulher mesmo, sabe? De emocional, profissional, assim, no geral. Eu tô muito feliz, assim, hoje. Então, todo o meu projeto, que inclusive daqui a pouco a gente fala sobre ele, que vai vir aí, não fala muito sobre alguém específico, sabe? Eu queria muito trazer Vida Leve, foi uma das músicas que mais andou sozinha, organicamente. A galera ama, foi uma música muito... Tá sendo muito especial na minha vida.
Tem mais de 1 milhão já no Spotify, né?
Tem. Ela já tá com 2 milhões e pouco, já tá indo rumo aos 3.
Parabéns.
Obrigada. É. E aí eu foquei muito em Vida Leve, porque eu acho que ela trouxe mesmo essa vibe de estou feliz comigo e, cara, o que eu plantar, se eu tiver bem e tiver completa, o resto que é pra ser pra mim, vai vir. Então, eu queria falar sobre isso. Então, acho que de agora em diante, pelo menos meu próximo trabalho, ele não fala muito sobre bad vibes, não tem tristeza, não tem problema, sabe? Fala mesmo, cara... Tô feliz, vou emanar isso aqui, porque quanto mais eu acreditar nisso aqui, o que é pra ser meu vai vir de volta.
Comercialmente, você acha que essa vibração positiva, ela vende menos do que a tristeza e o sofrimento?
Eu acho que não, na verdade. Eu acho bem parecido.
Desgraça vende muito, né?
Vende, super.
Você pega filme.
Total. Só que, cara, você não acorda e põe uma desgraça pra tocar.
Puta, tem gente que põe, hein?
Concordo.
Concordo.
Tudo bem, tudo
quero
bem.
Quero sofrer, tipo, já.
Tudo bem. Mas eu acho que...
Eu não gosto. Pra mim, cara, eu busco a positividade. Seja no que eu vou assistir, seja no
Total.
Que eu vou ouvir.
Eu gosto de... Tipo, quando eu tô triste, eu gosto de ouvir música triste também. Eu acho que... Aí eu sofro mais...
Nossa,
somatiza o
triste. Quando você tá triste, assim, triste de fato mesmo, com relacionamento... E você pega uma música que você começa a prestar atenção e você fala, puta, parece que essa música foi escrita pra mim. Aí é doído.
Total.
Né? Não, eu já vivi uma fase assim de
Total.
que foi, nessa época eu preferia ouvir música instrumental. Falar, puta, tudo que tá vindo dessas músicas aqui, sim, parece que tá falando comigo.
Total. Eu acho que a pandemia veio para uma coisa muito importante. Eu acho que a gente deixou de viver tantas coisas que a gente achava tão corriqueira, como sair e encontrar alguém para tomar um café, e a gente deixou de fazer isso, sim, que eu acho que as pessoas começaram a valorizar o real. Tipo, o que realmente acontece. Tipo, tem que ter todo tipo de música, porque a gente tem milhares de pessoas no mundo. Sim. Eu sou completamente eclética, eu gosto de tudo, eu ouço literalmente tudo. Mas eu acho que pós-pandemia as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor porque é de verdade. E eu acho que quando é de verdade, transcende uma tela de um telefone, passa de feeling mesmo. Você ouvir, aquilo passa pra você. Então eu acho que eu dei sorte de poder conseguir vir com essa minha vibe, que é 100% verdadeira e minha, pós-pandemia, que foi uma época tão difícil para muita gente. Nossa, então, acho que as pessoas começaram a valorizar mesmo isso. Uhum. Então, se talvez não era tão valorizado antes, eu acho que pós-pandemia, eu dei sorte de vir num timing bom, assim, para mim.
Com essa positividade.
Com essa positividade.
E aí tem uma soma de fatores, né? Você vai o seu visual, uma cara... californiana, australiana, sei lá.
Adoro, obrigada.
Já vem da praia.
Sim.
Já pô, é o seu mundo, é o seu, sim, universo. Então, você não tá cantando nada que você precisa se esforçar ali para passar algo que...
Com certeza.
Então, acho que esse encontrar de identidade tá sendo bem eficiente para você, né?
Totalmente. Essa pessoa que eu falei que me fez essa pergunta, eu lembro que a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, eu lembro perfeitamente, eu tava cantando. Eu sempre gostei, como eu falei, de ouvir tudo. E eu tava numa vibe ouvindo umas músicas, não sei se você conhece, mas ele é um artista, enfim, é Dennis Lloyd, ele não é daqui, mas ele tem uma pegada bem, mano, meio low profile, uma coisa bem diferenciada. E não é qualquer um que conhece ele, não, eu tenho umas piras assim meio doida, depois você ouve, ele é muito bom. E eu queria cantar aquilo ali, porque eu ouvia muito todos os dias, eu queria...
Mas era mais emo, assim, mais...
Não, era meio... Ai...
Deprimente, depressivo?
Não, também. Era tipo... Não era trap, zero. Uhum. Mas era um pop um pouco mais com... As melodias eram um pouco mais de trap. Não era tão orgânico, sim, sabe? Sim. Acho que é mais por aí. E aí mais beat, sabe? Outra coisa. Sim. E quando ele me perguntou, ele olhou pra mim e ele... Mari, caraca, eu tô te vendo uma praia. Que você não tá cantando isso? Mano, isso também, como Mariana, a história lá do Mariana, foi uma coisa também muito importante pra mim. Porque realmente não faz sentido. É igual eu querer, mano, cantar funk. É da hora.
Cantar
pra ir
rap.
Pra festa, eu acho da hora, acho irado demais. Sim. Mas quem que vai botar fé em, sim, mim fazendo isso,
não,
gente?
Vai,
eu não ia me ouvir.
Não vai transparecer verdade.
Eu não ia me ouvir. Eu acho que a parada tem que ser de verdade, entendeu? Não é meu lugar de fala, nada a ver comigo. Acho irado demais. Pô, quem não gosta de ir pra balada, pô, entendeu? Tipo, é o funk, mas como é que eu vou cantar? Não tem como. Então tem que ser de verdade mesmo. Eu não... E era tão óbvio. Ele falou e eu pensei, cara, como é que é tão óbvio? E eu não tava vendo. E aí, desde então, é só isso. É o que eu sou mesmo. Não tem como sair muito disso, não.
Você morou a vida inteira ali muito próximo do mar?
Sempre próximo ao mar.
Puta, que animal.
Sempre. Sempre morei no Rio de Janeiro. E aí, enfim, também época de Juacas na Bahia, que eu também sou apaixonada. Morei também em Bahia Formosa, uma época também com o Ítalo. Então, sempre, sempre praia.
E como que é esse lance de pegar onda pra você? É uma coisa que tá no seu dia a dia?
Meu pai sempre pegava onda. É. Então, cara, antes de pensar em conhecer pessoas, eu acordava de madrugada pra assistir campeonato com meu pai quando
seu
eu tinha 12 anos de idade, mano.
Você fez anos 80 ali?
Meu pai é cria do Recreio dos Bandeirantes. Olha lá do só. Rio de Janeiro, conhece todo mundo. Porra, então já tô nesse mundo desde sempre. Independente de depois ter vivido mais de perto mesmo, eu já... Não surfo. Não.
Mas
vou
pega
de brincadeira.
Bem.
Não. Bem é relativo. Porque assim.
Não, se diverte.
Total. Isso aí super.
Pega uma paredinha,
pronto,
dá umas batidinhas.
Sim. Aí tem que voltar mais, mas pega uma paredinha. Mas entendo tudo. Uhum. Se quiser me colocar como jurada, eu sou boa.
Que demais.
Entendo tudo já.
Mas uma das coisas que me atrai muito em pegar onda é o ritual, né? Principalmente pra gente que mora
o
aqui
lifestyle.
De estranho. Puta, acordar cedo.
É incrível.
Tanto que eu deixei um pouco a música de lado. Passei minha adolescência estudando música. Uhum. Era o meu sonho. cheguei a tocar, fazer frilas com banda e deixei de lado quando eu comecei a pegar onda.
Sim.
E aí eu vi, pô, preciso fazer esse frila, que já é um compromisso, não era só mais diversão, eu fazia frila de bateria.
Uh-huh.
E, pô, a galera vai acordar 4h30 pra pegar onda. E aí eu fiquei nesse meio do caminho. E aí eu escolhi, ali com os 19 pro 20, deixar a música como um hobby, uma coisa que talvez eu reencontre lá na frente e tenha um projeto para reencontrar a música de fato.
Legal! Né?
Mas deixei por conta de pegar onda, porque para mim aquilo ali, uns 19 para 20, foi muito importante. Ia todo final de semana para a praia, pegava onda e...
E é muito importante mesmo, é uma energia que traz.
Porra, você depois muda você sai a vida, do mar, cara.
Você não sente que nada te abala?
Cara, você... consegue ali, a gente fala, pô, fiz a cabeça.
É, né? Isso.
Às vezes, duas ondas, você, pô, fiz a cabeça, já tô contentão.
Eu, como eu não pego onda, não tenho ido tanto, com tanta frequência, só de entrar no mar, remar, sentar ali, tentar pegar alguma coisa, pegar uma. Mano, nada mais abala o meu dia.
Eu comparo muito pegar onda com as dificuldades que a gente tem na vida, assim, a evolução de pegar onda. Seja, pô, você conseguir atravessar uma arrebentação, você chegar lá no fundo... Né? Aí você está numa zona de conforto. Né? Você varou a arrebentação, chegou lá no fundo, você chega numa zona de conforto. Você fala, pô, beleza, passei, tô com a galera aqui no fundo, vou arriscar pegar num dia de mar grande, né?
Caraca, é verdade, eu gostei muito disso aí.
Você consegue traçar um paralelo muito bom com a vida, assim, que você está lá na sua zona de conforto, seu primeiro emprego, de repente você vê ali um, dois, três anos, você fala, pô, tô aqui na zona de conforto, né, cara? Preciso
total
mudar. E aí você consegue traçar vários paralelos ali entre o universo...
Nossa!
Disso. Dá pra fazer uma música legal.
É verdade? Dá mesmo? Botar na minha listinha, Gi, anota aí aquelas.
Dá pra fazer, cara. Eu sou apaixonado por praia, gostaria de morar na praia, mas, pô, a gente de São Paulo o tempo inteiro. O máximo que eu consegui foi estar a 40 quilômetros aqui do trabalho. Uh-huh. E estar, pô, de perto da natureza.
Mas ali em Guarujá tem altas ondas também.
Tem, uma hora e meia a gente tá lá.
Exato. É. A menos, não?
Guarujá, saindo daqui, sim, um pouco
aqui,
menos.
Aqui.
Saindo da Granja Viana...
Tá, entendi, tá
já
bem.
Tem um rolezinho um pouco maior.
Entendi. É. Nossa, eu já vi aquele... Tem um condomínio ali, né, fechado. Eu sempre esqueço o nome do condomínio. Dá altas ondas, já vi altas ondas lá dentro. Todo mundo vai pra
Rivera?
Lá pra surfar. Não.
Riviera de São Lourenço, não?
Não. Não, é no Guarujá.
No próprio Guarujá?
É, tem um condomínio de casa ali. Que você entra e tem uma praia dentro do condomínio de casa.
Ah, é... Paúba... Não, Paúba não. Paúba tá lá. São Pedro e Poranga. São Pedro e tem mais uma ali. Que é um condomínio bem perto da Prainha Branca.
Ih, ferrou. Mas deve ser isso
quase
aí.
Quase Bertioga.
Cara, deve ser
animal.
Isso aí.
São Pedro.
Acho que é São Pedro.
São Pedro tem altas.
Ali é irado.
Você tem que chegar lá 8 horas, que vai abrir...
É
você
isso,
poder entrar.
Porque é um estacionamento minúsculo e já tem uma fila de carro.
Um número limitado de carros.
Exatamente. Quando tem swell, esquece. A galera já tá ali cedinho para surfar.
É, ali é animal, cara. O que você planeja aí pros seus próximos... Me fala do seu lançamento. O que você tá... O que é o seu... O que você viu fazer em São Paulo?
Então, eu vim para cá, na verdade, porque eu tive show agora, final de semana. E foi um dia, na verdade, muito especial. Eu tenho pensado... Desde o show, eu comecei a chorar no palco. E é possível que eu chore aqui hoje. Porque desde lá, eu não parei de chorar. Eu tô meio emotiva.
Na Casa Rocambole?
Na Casa Rocambole. É que é engraçado que a gente faz a música de casa, né? A gente vai pro estúdio, uhum. A gente posta, a gente lança. E a gente não tem ideia real do quanto isso chega nas pessoas, de fato. Porque eu faço da minha casa. Eu vou no estúdio, aí eu escrevo com a galera. A gente produz, a gente lança, aí tem... projeto de lançamento, é muita coisa, mas a gente tá aqui.
E é um caminho diferente hoje, né?
Total.
Porque antigamente a galera começava no barzinho, tava ali sempre ali com a galera, para depois lançar, para depois ser reconhecido. Hoje não, hoje é um processo que se inverteu, né?
E ainda tem também esse lado, eu acho que, né, são muitas vertentes para você...
Várias realidades,
tem,
né?
Tem várias realidades, totalmente. Mas, de fato, antigamente, uma das poucas era essa, era uma das únicas, né, que tinha... E aí, como a gente faz tudo de casa, tudo daqui, você não tem noção quanto... Você vê a galera postando nas redes sociais,
sim,
até aí, ok.
Você vê lá 1 milhão ali, mas você não tem a noção,
não,
né?
Não tem a noção. E aí, você vai no show... E, mano, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu vou apresentar uma música pra vocês, chama Vida Leve, e o refrão é assim. Antes de começar a cantar, todo mundo cantou comigo. Sim. Eu falei, o que é isso que tá acontecendo? E aí você... Olha, a emoção vindo, ferrou. E aí você começa a ter ideia do quão a música... Mano, ela só vai.
Sim.
Quando é pra ir, ela vai. Isso é algo muito mágico que tem dentro da música. Se é de verdade, você tem uma mensagem, cara, que uma pessoa se identificou, esquece. Porque essa uma pessoa vai passar pra amiga, pra três amigas. Aí uma mais se identificou, aí passam pra quatro. E aí esquece. Aí,
efeito viral,
foi.
Né?
Esquece. Eu não acreditei. Quando terminou o show, eu fiquei assim, não é possível que eu vivi isso aqui. Porque é muito tempo de preparação, é muita coisa que você faz diariamente para chegar nesse lugar, em cima de um palco. E Vida Leve foi a música que mais performou. Eu ouvi a galera cantando outras músicas que estão no meio do meu álbum comigo, que eu nem trabalhei tanto quanto Vida Leve, sabe?
Vida Leve é a que mais me chamou a atenção.
Eu amo Vida Leve.
É, tanto que a gente estava aqui pegando as nossas...
ela tem uma... E o Big Up também. Eu fiz essa música querendo muito trazer exatamente isso. Eu estava muito nessa energia no dia que eu escrevi. Eu escrevi com algumas pessoas, enfim, também talentosíssimas, maravilhosas. E nesse dia eu estava muito com essa vibe. Eu falei, cara, eu quero falar de algo bom. Eu não quero falar de alguém. Eu não quero falar de um relacionamento. Eu não quero falar de coisas clichês. Eu quero falar de... vida boa. Quero, sei lá, vamos só viver e deixar a vida levar? E aí a gente escreveu Vida Leve, foi muito rápido, foi muito orgânico, foi muito mágico. E aí eu já conheci o Big Up, só que eu nunca tinha ido num show dos meninos. E aí uma semana depois eu fui num show deles em São Paulo, logo depois que eu escrevi Vida Leve. E eu olhei o show e falei, mano, vou chamar esses moleques pra cantar comigo. Os caras são brabo, eles são demais. E aí, quando eu mostrei a música, todos eles, pô, que musicão, esquece, tamo dentro. E aí, eu acho que o feat é sobre isso, é sobre sinergia de ambas as partes. Tem que fazer sentido pra ambas as partes. Você pode fazer um feat com a pessoa mais sinistra do planeta. Se não fizer sentido pra ela, a música não vai pra frente. Sim. Porque tem que ter verdade de ambos os lados, sabe? E acho que eles acreditaram tanto quanto eu. Eles levam a música pra eles... como é pra mim, sabe? Hoje eu digo, cara, Vida Leve era minha, mas hoje é nossa, tá ligado? 50-50, é uma música nossa. Vocês acreditam tanto quanto eu e sempre acreditaram nela. Então, ela foi por causa disso, por causa dessa energia. Foi muito de verdade desde o início.
O que que tira essa leveza na sua vida, assim?
Nossa! Tô pensando. Engraçado, porque eu até vi um meme esses dias na internet, que eu sou muito paciente para coisas que outras pessoas iam querer morrer, só que tem coisas pequenas que me tiram do sério. Não sei dizer agora específico, mas eu acho que eu tenho um problema. Não é um problema, mas a minha falta de controle às vezes para as coisas me deixa bem ansiosa. Eu gosto muito de...
De organização?
É, no geral. Eu gosto de ter um mínimo de controle sobre as minhas coisas. Quando elas saem do controle, em todos os quesitos. Trabalho, relacionamento, tudo, assim, planos no geral.
Mas você sente que as coisas começam a sair de controle mesmo estando tudo ok?
Às vezes sai.
É.
Porque eu não consigo controlar outras pessoas.
Sim.
Então, isso foi até uma questão que eu venho tratando muito após o meu... Enfim, meu último relacionamento, assim, quer dizer, o mais longo que foi com o Ítalo, que eu gosto de ter um mínimo de controle sobre as minhas coisas. E quando eu comecei a perder o controle, hoje eu foco muito em controlar as coisas do meu trabalho. Porque eu já entendi que não dá pra gente controlar nada na vida. Porque a gente não tem esse poder.
E nem ter certezas, né?
E também isso não é legal, na verdade. Isso não é nem saudável. Mas aí, quando eu entendi isso, cara, não tenho como controlar nada. Às vezes eu não controlo nem a mim. Eu durmo de um jeito e acordo de outro. Como é que eu posso querer controlar as coisas em volta de mim? Então, não tem como. Então, eu tentei focar ao máximo em controlar as coisas profissionais. Que eu acho que é onde eu mais tenho controle, porque eu faço por mim. Então, eu posso escrever uma música por dia, eu posso escrever três. Eu posso treinar o meu violão 20 minutos, eu posso treinar 5 horas. Então, sobre isso, eu consigo ter um controle maior sobre a minha vida, que é até melhor, porque eu fico mais disciplinada. e aprendo mais. Então, eu comecei a focar por aí. Eu não tenho como controlar aqui, então eu vou controlar aqui.
Sim.
Mas, às vezes, as coisas dão uma mudada e eu fico doida.
Espiritualidade, você é ligada, assim?
Com certeza, totalmente.
O que que você acredita?
Em tudo. Tudo, literalmente. Pode me perguntar qualquer coisa que eu vou acreditar.
Sério?
Eu acho que eu sou um mix de coisas. Eu acredito no universo.
Sim.
Eu acho que existe uma força maior que rege tudo, porque tem coisas que acontecem que não é possível. Não, não existem coincidências, tão coincidências assim.
Deus se acredita.
Pra mim, Deus é o universo. Eu chamo o universo de Deus, eu chamo Deus de universo. Pra
tipo
mim,
Deus
é a mesma
do Spinoza,
coisa.
Que eu adoro. Você conhece o Deus do Spinoza, do filósofo? Que é exatamente isso.
É? Conta.
Cara, ele acredita que Deus está na natureza.
É
Deus
isso.
Está no sorriso da criança. Deus está aqui entre nós.
Aqui, até arrepiei.
É uma força.
Eu tenho um livro, até para te indicar. Você gosta de ler?
Gosto.
É O Encantador da Montanha, do Eduardo Moreira. Ele escreveu esse livro quando ele é carioca, ele escreveu quando ele tinha 15 anos de idade. E ele diz, no início do livro, que ele sempre gostou muito do avô dele, que ele admirava muito o avô dele, e que ele sonhava com o avô dele, e ele conta isso no prefácio, né? Que ele acordava e escrevia sem pensar no que estava escrevendo. Então, era como se o avô dele estivesse vindo para ele para escrever aquele livro. E ele escreve como se é um menino que ele tem uma vida super privilegiada, muito incrível, só que ele ainda não entendeu o sentido da vida. Ele quer ir para a faculdade, quer fazer isso, mas é só sobre isso? Não é possível que seja isso. Ah, tô aqui, vou fazer minha faculdade, vou ser bem-sucedido, e aí? E qual o sentido disso? Sim. O que que eu vou fazer
com
isso?
Qual o propósito?
Qual o propósito? Uhum. E ele conhece, falam de um mago, um sábio que mora numa montanha tal, e ele vai, viaja, consegue chegar nesse sábio. E resumo assim do livro, ele explica em coisas que a gente, todos nós, vemos todos os dias, só que a gente não presta atenção. Então ele fala sobre coisas diárias da nossa vida e que aquilo ali é o sentido da vida. E ele explica o porquê daquilo ali ser o sentido da vida. E você lê e você fala, cara, isso aqui é uma coisa que possivelmente eu poderia ver todos os dias. É só eu olhar para aquilo ali. Sim. Só que eu não olho.
Só estar presente.
É só estar presente. É. E ele explica com pequenos exemplos da natureza diária e do nosso dia a dia, o sentido da vida. E que é, o sentido disso vem da natureza. E é um livro assim que você lê. Você pode ler em um dia. Você pode reler quantas vezes você quiser. Você marca parágrafo. O meu tá inteiro marcado. Porque vale você estar sempre lembrando daquilo ali. A coisa mais linda. Te indico muito.
Que animal.
Podia ter trazido. Não sabia.
Essa conexão que a gente tava falando da praia, de estar na natureza, de pegar onda, é muito isso, cara. É muito estar presente. Você tá ali no mar, cara, você e a natureza. Você em meio a um oceano.
É.
E de repente você esquece de tudo e você só tá focado em, pô, torcer para que a onda apareça ali para você pegar. Para mim isso é muito presença, assim. Precisa limpar a mente, pô, vai pegar onda.
É isso.
Vai ficar sozinho ali. Outra coisa é viajar de moto. Já viajou?
Não, eu tenho medo de moto.
Cara, viajar de moto é muito estar presente. Porque você não pode vacilar.
É verdade.
Você tá ali, cara, é tipo uma meditação. Você tá ali 100, 120, 150 e você tá presente. Porque você não pode vacilar, mas é você, a estrada e o vento na cara.
Incrível.
É muito estar presente.
Mas eu tenho medo de moto. Não sei se eu subiria em cima de uma.
Jura?
Tenho muito medo.
Rolei nunca deu?
Não.
Não?
Nunca.
É muito bom.
Nunca subi numa... Agora que você tá falando isso, eu nunca subi numa moto.
Caramba.
Juro pra você. Tá aí, quem sabe?
É,
um dia.
Vale a pena? Pô, em meio a isso tudo, você teve uma experiência super marcante, eu acredito. Rock in Rio Lisboa.
Foi.
Como que foi isso?
Então, eu sou portuguesa, eu tenho família portuguesa também, eu amo Portugal de paixão. E já faz um tempo que eu tô focando em inserir minha música lá também, porque, enfim, é um país pequeno, eu sempre vou muito, então eu conheço bastante gente.
Só pra entender, você é portuguesa...
Eu tenho dupla nacionalidade. Tem...
Ah, você nasceu aqui no Brasil.
Nasci aqui no Brasil,
família
é disso
de lá,
que eu
conseguiu
isso.
Tirar.
Isso, isso. Uhum. E eu amo muito Portugal, eu me sinto literalmente em casa sempre que eu vou. E aí eu tava começando a inserir minha música lá, porque acho que tem tudo a ver, a galera de lá consome muito o meu estilo musical. Tipo, lá você entra nos lugares, tá sempre tocando Melim, Vitor Clay, Julia B.
Ah, é?
É essa vibe, a galera ama muito. Eu falando, cara, eu canto isso também, poxa, eu amo esse lugar. Imagina fazer um show aqui, esquece, eu ia morrer.
Fazer um show em Nazaré.
Imagina, lá no Campeonato das Ondas Gigantes.
É a vibe, né?
É a vibe super. É. E aí, minha música tava tocando em Portugal, Só que eu não sabia, não tinha noção da dimensão que tava na época. Tava tocando na rádio e tal. E aí, um dia, eu acordei de manhã. Eu tenho muitas amigas portuguesas. Eu acordei, era tipo 8 horas da manhã, com uma ligação de vídeo de Portugal. Eu falei, quem é a filha da mãe, amiga minha, que tá me ligando essa hora? Quero dormir. E aí, eu desliguei, eu perguntei, quem é? A mulher, que é tal pessoa, eu sou do time do Rock in Rio, do palco tal. E eu queria te convidar pra cantar esse ano. Eu juro...
Também, do nada.
Que eu pensei que fosse uma pegadinha, eu não tava acreditando. Eu falei, o que que é isso? Demais. Eu lembro que na hora eu olhei assim meu telefone, eu não. Aí eu acordei assim, já como, né? Meu irmão tava comigo, Gabriel, Rock in Rio, Portugal tá me chamando. Eu lembro que eu liguei pro Mumu, foi a primeira pessoa que eu liguei. Falei, Mumu, eu acabei de receber um convite pra cantar no Rock in Rio, Portugal. Ele, o quê? Aí eu, loucura. Enfim, eu tive, se pá, um mês pra gente, tipo assim, fechar mesmo, ver Sim. o que ia acontecer. Eu não tinha como levar banda, porque...
É isso que eu ia perguntar, a banda já tava redonda, como que
fez? Eu tinha 3 músicas lançadas até então. Apenas. Tinha 3 músicas lançadas, eu tinha uma na manga que eu falei assim, cara... Já que eu vou cantar lá, vamos lançar essa música que já tá pronta pra fazer um barulho antes de ir pra Sim. lá. Porque imagina eu ir também...
Já tem algo a mais pra falar.
Ter alguma coisa pra falar, exatamente. É. E aí lancei a música uma semana antes de cantar. Produzi um show em questão de 3 dias, porque era um show de 40 minutos, não era muito grande também. Mas produzi um show em 3 dias, literalmente. Consegui uma pessoa de lá pra soltar as bases e tocar percussão junto. Então, assim, fechei, fui 4 dias antes, tive 2 dias de ensaio lá e fui cantar no palco. Eu lembro que no dia, não é que tava cheio, não. Eu lembro que eu tava no camarim, aí eu olhei pra Mônica, que foi minha produtora que foi comigo, eu falei, Mônica, tem gente? Porque assim, mano, como é que eu vou saber se alguém tava ali pra me ver, tá ligado? Sim. Era o dia da Anitta. Pô, sei lá, Portugal, tô ali, eu falei, não vai ter ninguém me vendo. Eu falei, Mônica, tem gente? Ela, respira, tá? E só vai. Eu falei, Mônica, ela... Mariana, só vai. Eu não quis ver o palco antes. Quando eu entrei, tava lotado, mano. Eu não tenho noção de quantas pessoas. Queria te mostrar. Será que você tem uma noção? Eu não tenho noção de quantas pessoas estavam. Mas já me falaram mais ou menos ali. Cara, devia ter umas... 6.000 pessoas?
Porra.
5.000 pessoas. Mas era muita gente. Claro... Que não é todo mundo que tava ali, ó, Mariana, óbvio que não. Sim. Mas, mano, a galera parou pra ouvir o meu show do início ao fim. E tinha gente ali na primeira fila cantando as minhas músicas. Eu olhei, eu falei, o que que é isso que tá acontecendo? Eu lembro que quando eu entrei, eu vi aquela quantidade de pessoas que eu nunca tinha cantado pra tanta gente na minha vida. E, tipo assim, eu sozinha, ali no palco, um palco gigante. Eu tendo que andar de um canto pro outro. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu, caraca, faltou saliva na minha boca. Minha boca ficou seca de tão nervoso. Eu tava tão nervosa.
Sim.
Minha boca ficou seca. Eu fiquei com medo de não conseguir cantar. Eu fiquei assim, meu Deus, não. Pelo amor de Deus. Não posso parar de cantar. Não posso parar de cantar. Eu fiquei muito nervosa.
O que, que você tinha de banda, então? Você tinha as bases gravadas.
As bases gravadas.
E um cara de percussão.
E um cara de percussão. Então, ele tava meio que como DJ.
Uhum.
Lançando as
Soltando
bases.
As bases.
Uhum. E com toda a percussão em volta. Então, ele tava tocando também junto comigo na
Sim.
hora. E ficou de... O vídeo, eu vou te mostrar pra você.
Pô, quero ver.
Não. Isso aqui é uma foto. Olha essa foto.
Nossa.
Não, mas calma aí. Tem o vídeo que tá aqui. Eu vou te mostrar. Olha isso aqui. Pera aí. Tem uma parte aqui, ó. Acho que deve ser a própria. Olha isso. É muita gente. Mano, muita gente. Muita gente, muita gente. Aqui, Gigi.
É o seu maior show até hoje?
Assim, só meu, eu acho que sim, porque ali era só eu no palco.
Sim.
Mas eu também participei da resenha do Mumu, que é a label do Mumuzinho, que é fantástico, que é 7.000 pessoas, 10.000 pessoas,
Foi um que ele te chamou
dia.
No palco, te apresentou.
Ele me chamou no palco, eu cantei Vida Leve no palco. Então, isso foi muito especial pra mim. Foi agora, no final do ano passado. É, teve até agora, domingo, só que eu não tava no Rio pra ir. Mas que eu tive show aqui agora, também tô importante. Falei, Mumu, não vou no seu show porque eu também tenho, tá? Mas...
A resenha do Mumu é tipo um tardezinha do Thiaguinho.
É, exatamente. É incrível. O Mumu é... vale a pena você ir no próximo. Me avisa pra você aí que você vai amar. E também cantei no Tudo Vira Reggae, do Maneva, que ano passado que teve no Parque Vila Lobos.
Ah, me convidaram.
O Big Up abriu. E aí, como a gente tinha acabado de... Quer dizer, tinha acabado não, mas Vida Leve já tava legal, assim.
Foi esse que teve a gravação do DVD deles?
Foi.
Que teve o Carlinhos Brau e tudo mais.
Foi uma assim galera. Tava lotada, era pra 10 mil pessoas.
Eu passei meu convite pro Vitor.
Foi irado, não foi? Nossa, showzaço. Estrutura maravilhosa. Nossa, tudo
aqui
foi incrível.
Lado.
Aqui do lado.
Não fui. Devia ter.
Perdeu. Foi incrível. Que tarde maravilhosa. E aí eu cantei Vida Leve.
Nossa, tá bom.
Mas pensando em show meu, só meu... Acredito que o Rock in Rio foi o maior até agora.
Por enquanto. E agora, como que tá lá? O contato com os portugueses?
Então,
as novas músicas estão sendo lançadas lá, como que elas vão? Como que é
então,
isso?
Assim, quando é lançado, acaba sendo lançado em tudo, porque vai pro Spotify. Então, eu tenho um público muito grande de lá. Mas a gente tá tão inserido no meu próximo projeto aqui, principalmente, que eu acho que depois... Dessa nova leva de trabalho que eu tô trazendo, aí é essa eu vou focar mais em entrar lá. Porque eu acho que o meu novo trabalho é exatamente o que eles consomem por lá. Que é mais a vibe de Vida Leve, que é uma parada mais pra cima também, bem orgânica. Então, que também o meu projeto todo é bem orgânico, mas esse próximo eu acho que ele é mais popular.
Esse novo projeto é um álbum completo.
É.
13 faixas.
Na verdade, serão... Posso estar falando besteira, mas acho que vão ser... Não está 100% definido. Só que vão ser 4 regravações e 7 novas.
Animal. O que falta?
Nada, mas...
Já tá...
Praticamente.
É? Não pode contar?
Na verdade, a gente pretende gravar ao vivo.
Ah.
E aí a gente está no processo de ensaio, de escolher de ver mesmo as músicas, mas vai ser bem legal.
Vai lançar um audiovisual já.
É.
Pô, animal.
Que é o sonho da minha vida.
Na praia.
Aí eu te conto. a gente tá vendo as opções, tá vendo as opções. Mas não pode ser longe da praia, isso é possível.
É,
não tem como.
Tem que pegar essa vibe aí.
Mesmo se não for, eu tenho que transformar uma praia atrás de mim, porque como?
Tem um amigo meu que fez o do Nath Roots, aquele que é lá no Rio, no alto, assim.
Esse DVD é maravilhoso.
É, ele que fez.
Eu coloco na minha TV e fica lá, tipo, tocando
é
horas.
É muito massa, né? O pôr do sol ali.
É muito lindo. E pega desde de tarde, né?
É.
Até a noite. Isso é muito da hora. Eu acho muito legal.
Legal. Fazer alguma coisa nessa vibe, assim.
Com certeza.
Cara, eu vi numa matéria sua, você falando que entraria no Big Brother. Você entraria mesmo?
Cara, eu acho que... Uma parada muito maneira do Big Brother, tirando a parte, enfim, da visibilidade, porque não tem como negar que para um artista é algo muito, muito interessante.
Vai dar um gás, vai dar uma impulsionada.
Não
na
tem
sua
como negar isso, é muito da hora, sabe?
Pro bem ou pro mal.
Também.
É, depende do comportamento.
Mas eu acho muito interessante para uma outra vertente também. Eu acho da hora a parada do jogo mesmo. Tipo, o jogo em si. Você conseguir ter noção de como você vai se adaptar ali dentro. Tipo assim, se eu fosse uma psicóloga, eu assistiria todos os Big Brothers pra entender como as pessoas lidam ali dentro.
É, eu tiro muito esse lado de autoconhecimento como algo muito positivo.
Você... É isso. É. Então, você conseguir ter esse controle, você, tipo, se estudar, entender e estudar mesmo as edições, não como uma coisa, tipo assim, ah, vou mostrar isso e aquilo meu, não como um jogo mesmo. Até porque você tá ali, você tem que ser de verdade. Você não vai conseguir não ser. Então, em relação a isso, eu não tenho medo de mim. Porque eu acho que eu sou de verdade em tudo que eu faço. Então, é isso, entendeu?
Mas o Brasil, ele tem muito lance de... Pô, vamos valorizar o sofrimento, quem vem de uma origem baixa.
Também.
E aí vira uma coisa que... Quase impossível de sair um vencedor do Big Brother que não venha de uma origem sofrida, que a galera... Não
Mas
sei
eu...
se é um problema, porque no final das contas...
Eu não acho que isso é um problema.
Você chega no final, você vai valorizar, você vai, sei lá, querer que quem ganhe é quem realmente precisa.
Com certeza.
E no final das contas, mas não necessariamente quem realmente precisa é o que jogou melhor.
Com
ou
certeza.
Ou de fato que merece.
Com certeza.
Na minha visão, ou na
Com
visão
certeza.
De muitas pessoas.
Eu acho interessante... Num todo, assim, por ser um jogo, eu acho interessante pela pessoa se conhecer. Às vezes a pessoa acha que se conhece, entra ali e tu vê. Mano, é outra parada. Deve ser bem difícil estar ali dentro. Convivência, as emoções muito à flor da pele.
Sim.
Mas não tem como negar que é um lugar muito legal de visibilidade também, para a pessoa te conhecer. Sendo pro bem ou pro mal, é isso. Assim, eu acredito muito em mim, eu tenho a minha essência, eu sei quem eu sou. Uhum. Então, assim, se eu entrar ali um dia, quem sabe, e ter pessoas, cara, sei lá, levar alguma coisa boa na vida de alguém, uhum, pra mim já valeu.
Quem, sabe, você acha que você seria ali? A planta, a pessoa da treta, a pessoa de vamos lá, vamos reunir os grupos.
Que loucura, eu não sei. Não, eu não seria da treta, com certeza. Você eu não... acho que não.
Ah, não sei.
Eu acho que não.
Às vezes a gente se surpreende.
Não tem muita paciência pra treta, na verdade, sabia? Eu acho meio...
Mas se pisar no seu calo, você não vai pra cima?
Mas eu não, eu vou educadamente. Eu sou...
Política.
É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sei muito... Eu tenho muita noção do que eu acho certo e eu acho errado. Eu também não sou orgulhosa de falar assim, sei tudo, eu tô pronta pra aprender tudo. Eu acho que a gente tá em constante evolução e mudança, então eu não sou dona da razão de absolutamente nada.
Sim.
Mas tem coisas que eu acredito e também tô pronta pra aprender coisas novas.
Uhum.
Então, acho que essa coisa de não ser orgulhosa é muito bom pra mim, porque eu acho que eu consigo me adaptar a coisas também que não são muito confortáveis pra mim. Então, eu tô pronta pra aprender, tô pronta pra entender.
É, os seus 8 meses lá foram uma boa experiência.
Com toda certeza, uma super experiência. Eu tinha 18 anos, imagina hoje com 28, acho que eu aprendi bastante coisa.
Chegou a passar privações lá, assim, importantes, que comparam a alguma coisa que você pode vivenciar no Big Brother. Cara, privação de sono, privação de lazer, de coisas, de comida, privação de amor, de relacionamento, de toque, de afeto, de várias coisas.
Cara, eu acho que o que eu mais posso trazer de experiência do que eu vivi, que não tem a ver, mas tem, assim, eu acho que é essa parte das emoções. Fica muito aflorado, mas sim, muito. O que, às vezes, é uma coisa muito pequena, ali dentro, mano, a pessoa deve ver o bagulho como um negócio gigantesco, porque realmente é outra dimensão o negócio. E eu passei por isso numa escala infinitamente menor, quando eu tava lá. Então, tem hora, cara, você não quer ver uma pessoa na tua frente. Falei, mas tem que ver. Quer matar a pessoa, mas ela tá ali. E aí, então, essa convivência... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do meu canto. Eu sou muito reservada. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não saio muito, eu não curto muito festa. Assim, gosto de socializar, mas não sou de ir pra festa. Você não vai me ver no rolê. Possivelmente você não vai me ver no rolê.
Se estivesse lá no Big Brother, você não curtiria todas as festas com aquela energia que...
Eu não dançaria. Mas eu talvez ficaria ali na minha de conversa com meus amigos.
Sim.
Não bebo também. Então é uma coisa assim, que eu sou bem reservada.
Sim.
Mas... Nem sei por que eu comecei a falar
Poderia
isso.
Poderia ser considerado antissocial, esse seu reservado?
Não.
Não.
Acho que não.
Não.
Eu gosto muito, eu sou muito expansiva. Gosto muito de estar com a galera, de falar, de, enfim, estar fazendo coisas. Mas acho que festa em si, que traz uma vibe meio de dançar, de beber. Eu não bebo, não, enfim, então acho
e
que...
E as maiores merdas são por conta de bebida. Você vê agora a Vanessa Camargo.
Cara, então,
a bebida mata a pessoa.
Acho. Eu acho que a questão, até de eu não sair muito, é que eu acredito que quando você bebe bastante, e zero julgando isso, é zero nesse lugar, mas eu acho que você abre a sua energia para tudo que tá em volta. E aí você volta para casa sugado.
Você vai deixar aflorar algo que tá guardado ali em você.
Exatamente.
Se o cara é de chorar, ele vai chorar. Se o cara
você fica mais sensível.
Tem uma violência contida ali, um cara que é explosivo.
Exatamente.
O cara vai colocar isso pra fora.
Exatamente.
E aí a bebida vai fazer isso com você.
Exato. Eu acho que você se abre pra energias que podem ser muito boas em volta de você e às vezes não também. E eu sou muito de energia, assim. Eu chego num lugar e eu sinto que não tá na mesma frequência que eu começo a ficar enjoada de querer vomitar. Eu sou nesse nível, juro. Eu já fui pro banheiro vomitar.
Você tem alguma mediunidade, assim?
Provavelmente. Porque assim, eu já cheguei em lugares, uma vez eu... Há um tempo atrás já, de uma pessoa que era, não era muito próxima a minha, mas ela tinha uma energia bem pesada. Eu cheguei num lugar com ela, ela tava assim no local, um local bem estranho. Eu comecei a ficar enjoada na hora, fui no banheiro e vomitei.
Caramba.
Aí depois eu tive que ir embora, eu falei, não posso ficar aqui não. Então eu sinto assim, bastante, eu tenho muito essa sensibilidade.
Eu trouxe uma médium aqui. E aí, conversando com ela sobre essas questões de sensibilidade e tudo mais, uhum. eu contei de uma experiência que eu tive em que eu senti o meu, a minha alma sair do meu corpo e eu tava assim, tava eu e minha esposa na cama.
Tava dormindo?
Tava um pré-sono, quase okay. sono. E aí, cara, eu senti, cara, de uma forma muito real, que eu saí e levitei ali e consegui ver eu e minha esposa, tipo, de uma outra perspectiva, sabe?
Que loucura.
E ela falou, cara, isso aí tem tudo a ver com mediunidade, você tem... Pô, nunca fui... Mas assim, eu tenho essa questão de energia também, de, uh-huh. de conseguir perceber, pô, tá numa vibe que eu não curto, deixa eu ir embora.
Sim.
E tá. Você já teve alguma coisa assim, tipo,
nossa,
profunda?
Milhares.
É?
Nossa.
Conta mais pra gente.
Mas assim, muitas. Papo de, tipo... Pensar numa... Boa. Nossa, tem várias. Mas assim, tem várias mesmo. Mas teve uma que foi muito chocante. Na verdade, tiveram muitas muito chocantes. Eu sou tipo assim... às vezes eu tenho umas noias. Que é muito difícil você... Não saber diferenciar a ansiedade com a intuição. Porque eu acho que ela causa um movimento de ansiedade no nosso corpo, na nossa mente, muito parecido, no final das contas.
Uhum.
Então, às vezes, eu tenho medo de eu estar só ansiosa ou eu tô tendo uma intuição muito forte com tal coisa. Sim. Mas eu já comecei a ver que, na verdade, é tudo intuição e eu tenho que parar de achar que é ansiedade, porque não é. Porque sempre bate, ó, 100%. Teve uma vez, eu e Ítalo, a gente terminou em fevereiro de 2021 e a gente nunca mais falou depois disso, na época, assim. E a gente ficou... Eu lembro que eu tava em Portugal nessa viagem, até que o Mumuzinho me ligou nessa mesma viagem. Foi 9 meses depois, 10 meses depois. Foi em outubro do mesmo ano. Uns 10 meses depois. E aí, eu lembro que eu sentia a energia dele muito forte, próxima. Assim, não sei o que estava acontecendo, não faço a mínima ideia. A gente nunca nem falou sobre isso, é tão engraçado. Eu falei, mas é que foi muito boa essa história. E eu não sei por quê, mas eu tava no meio da rua, eu sabia que ele tava em Portugal na época, a gente não se falava, tipo, real, não trocava nenhuma ideia durante todos os tempos, desde que a gente tinha terminado, até esse dia lá. E eu lembro que eu tava em Portugal e ia ter um campeonato em Ericeira. Ele ia começar 2 dias depois desse dia que eu tô te contando. E eu tava em Cascais, na casa de uma amiga minha, e supostamente eu sabia que ele ia pro campeonato, porque... Eu ia pro campeonato também, só que eu soube que ele tava. Eu falei, não, acho que por enquanto não, deixa quieto. E aí eu lembro que eu tava em Cascais, no meio da rua, tomando um açaí. E Cascais pra Ericeira, tipo assim, quase 2 horas, mano. Tipo, 1 hora e pouco de viagem. E o campeonato começava 2 dias depois. Não era nem pra ele estar em Cascais naquele momento. Um dia aleatório da semana. Tava tomando meu açaí no meio da rua, eu parei. No meio da rua, eu não via as paradas dele, não via Instagram, não via nada. Eu tava, tipo, real, mano, vida que segue, sim. Outra vibe já. Mas eu tava sonhando com ele meio, naquela época, bastante. Eu lembro que eu parei no meio da rua, chamei minha amiga assim, Madalena. Alguma coisa tava acontecendo. Eu tava toda arrepiada. Falei, o Ítalo tá aqui.
Caramba.
Como assim o Ítalo tá aqui? Ela rindo. Falei, ela falou, para, Mariana, sério, já deu, né? Eu falei, eu não tô te zoando. Eu não sei por quê. Eu tenho certeza que ele está aqui. Aí ela, tá bem, Mariana. Eu, tá bem, tudo bem, bora. Assim, falei, ela vai achar que eu sou doida mesmo, tudo bem, só eu que entendo, sou eu que tô sentindo, não tem que fazer ninguém sentir. Ela entrou no carro, pegou o telefone dela, ela só olhou assim pra mim. Já tinha esquecido o assunto. Ela olhou assim, ela, amiga, olha isso. Ela mostrou o telefone dele, ele tinha postado 2 minutos atrás, no restaurante, onde eu parei em frente e falei que eu tava sentindo a presença dele. Sim, no restaurante, que era o Palafita, que é um restaurante que era do Rio, foi pra São Paulo. Quer dizer, foi pra Lisboa, lá em Cascais. Lisboa não, Cascais. E eu lembro quando eu parei, ele é muito grande, e a porta dele é muito grande, assim. É meio que um lugar muito extenso. Eu parei bem na porta. Eu senti, sem nenhum motivo, nenhum, te juro. E aí, quando ela pegou o telefone dela, tipo, 2 minutos depois, ele tinha postado 2 minutos atrás, colocou Palafita. Ela falou, que é isso? E entre isso aí, mil outras coisas na vida.
Uma relação profunda que vocês tiveram pra chegar a esse nível.
Não, isso aí tivemos mesmo, tipo assim, de energia. É. Mas eu tenho isso com pessoas assim que eu... Como eu falei, eu tenho poucos amigos, eu me relaciono também com poucas pessoas.
Já é mais seletiva.
E eu sou bastante. Uhum. Então, eu acho que quando tem já essa proximidade, é porque algum tipo de energia diferente rolou. Porque eu não sou muito de me abrir muito para as pessoas, sabe? Num geral mesmo. Então, isso foi só uma que eu lembro, porque foi muito bizarro. Mas isso acontece, mano.
Isso é bom, que ajuda a dar uma boa filtrada, né? Com quem é você vai se relacionar. Tipo, pô, já senti algo que não é legal. Principalmente em negócios, às vezes. As pessoas te procuram, às vezes, para fazer uns projetos. Você fala assim, cara, já senti algo que não é legal. Será que eu vou mesmo assim, contrariando aqui o meu sexto sentido?
Exato.
Porque às vezes você pensa que você é o chato, né? Às vezes eu com o meu sócio falo, puta, cara, tem alguma
será
coisa...
Será que eu tô arranjando muito problema?
É, eu tô polemizando aqui, tentando achar uma explicação do além.
Sim.
Mas não, vale a pena se acreditar. E se você tem isso aí, pô, legal. É um filtro.
Nossa, eu tenho de muita coisa, várias coisas. Até pouco tempo atrás tava acontecendo assim um movimento meio estranho, assim, com as pessoas próximas a mim. Nada em relação a mim. Só que eu tava sentindo uma parada, eu olhar pra minha amiga e eu, cara, alguma coisa tá acontecendo ali, eu tenho certeza. Tenho certeza, não é loucura da minha cabeça. E às vezes eu peço, assim, pro universo. Porque às vezes vem sinal, só que vem meio confuso.
Sim.
Peço, universo, me fala com clareza, porque eu não tô entendendo. Então, você tá mandando uns sinais aí, mas tá meio confuso pra mim.
Tô prestes a tomar alguma atitude errada.
Exato,
com esses sinais.
Tá confuso, então me manda certo. Cara, vem um sonho. Tipo assim, meio que a pessoa vindo falar pra mim o que eu tenho que fazer. É coisa muito louca.
E você já seguiu alguma dessas orientações de sonhos?
Eu sempre sigo.
Olha só.
E sempre dá certo. Até agora
de
deu certo.
De sonho eu nunca tive, cara.
Eu tenho um monte.
A
já falei
com clareza,
um tio
assim...
meu em sonho.
Olha só.
Que não conseguia... Um tio meu que faleceu, que não conseguia falar com ninguém na família, ele me viu. Falou assim, mano, nunca consegui falar com ninguém. Como é que eu tô conseguindo falar com você? Eu falei, também não sei.
Uhum.
E perguntou da minha tia, várias coisas.
Você assim, já foi em algum centro espírita, alguma coisa assim?
Não frequento. Já fui.
Eu também nunca fui, mas eu tenho curiosidade, assim, de...
Há muito...
Estaria aberto aí, mas eu não fui também.
Estaria também, mas assim, não lembro. Foi há anos e anos e anos e anos, mas...
Tomar passe, essas coisas.
Não sei. Eu gosto também de umas coisas meio holísticas. Eu gosto de reiki, que eu acho que tem a ver com energia também.
Energia da mão.
Energia
ali.
Da mão. Uhum. Então eu gosto de várias coisas assim, meio holísticas, meio... bruxinhas mesmo da vida.
É, legal. Bem legal. Cara, o que é o significado do sucesso pra você? Onde você quer chegar? O que você mira lá na frente nos seus próximos 5 anos aí?
Eu adoro essa pergunta. Até um amigo meu falou uma coisa há pouco tempo que eu trouxe pra mim. Que ele conheceu uma pessoa e um cara falou assim pra ele, cara, eu não faço ideia o que eu vou estar fazendo amanhã.
Uhum.
Mas eu tenho ideia o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos. E eu tenho... essa ideia também pra mim. Eu acho que a parada mais legal, acho que o sucesso, ele é uma consequência do meu dia a dia hoje. Eu sempre sonhei e sempre corri muito atrás do que eu vivo hoje. Eu sempre quis ter uma banda pra ir pro estúdio ensaiar pra show. Eu sempre quis escrever música pra, junto com o meu time, a gente sentar numa mesa e falar assim, qual que a gente vai escolher? Pra onde a gente vai? Eu acho que o processo é a parte mais maravilhosa de todas. E muita gente não sabe disso.
Sim.
A pessoa pensa lá. O lá que eu penso, eu acho que o sucesso é uma consequência de todas as minhas decisões diárias e da minha rotina diária, que eu trabalho bastante para isso. Eu digo que eu gostaria de cantar Vida Leve daqui a 10 anos... e ela ser tão incrível da mesma forma que ela é hoje. Eu não gostaria de ter... Acho que cada um tem um jeito de trabalho, mas o jeito que eu penso para minha vida é ter um trabalho de carreira mesmo. Eu gostaria, como o Vitor Clay, que faz um show hoje e canta O Sol, que foi o maior hit dele, e ele vai continuar cantando O Sol por 20 anos, mano.
Fácil.
Daqui a 20 anos ele vai estar cantando Mumuzinho, ele canta as músicas dele, tipo assim... que mais bombaram há 20 anos atrás, ele continua cantando. E ele fala, essa música fez quem eu sou. E as pessoas me conhecem, começaram a me conhecer por causa disso. Como é que eu vou abandonar isso? Eu não quero, eu quero
diferente
ter...
Diferente de um Ed Motta, que despreza quem pede o Manuel pra ele, né?
É, enfim. Mas eu gostaria muito de... O que eu faço hoje é a minha verdade, eu sei que ela vai ser a minha verdade pra sempre, porque sou eu. Então, eu gostaria de, daqui a 20 anos, estar cantando da mesma forma o meu álbum de hoje. Então, eu quero músicas atemporais. Eu quero que faça sentido. Tanto que eu trago muito o orgânico para as minhas músicas. Eu gosto de banda. Eu gosto disso porque isso é o que a gente tem desde sempre. Sim. Eu amo o beat. Eu acho da hora o trap, o rap. Eu acho muito foda. Tipo assim, difícil pra caceta de fazer. Mas eu gosto daquilo que entra fácil na minha mente. Eu gosto de ouvir Vida Leve e ser uma música. Quando eu penso numa música minha, eu quero mostrar pra alguém e me colocar no lugar dessa pessoa de ouvir pela primeira vez. Sabe quando você ouve uma música pela primeira vez, ela faz sentido? Ela é fácil de digerir?
Uhum.
Eu quero fácil. Porque eu acho que o fácil é pra sempre.
É bastante disso.
O orgânico, né? É pra sempre. A banda é pra sempre. Eu amo banda. Eu quero ter aquela banda de metal, trazer uns metais,
sim,
sabe?
Fazer. Vocals.
Nossa, sonho da minha vida. Eu amo, amo, amo. Eu sei que hoje é muito difícil. Hoje é uma coisa cara.
Sim.
Imagina você levar a banda pro tour.
É
caríssimo. Você pode fazer um beat ali e fica irado pra caceta também, sabe?
E outra, muita gente pra você organizar e vira toda uma história paralela que não é fácil. É.
Mas caramba, tem uma magia que só aquilo ali tem.
E você consegue valorizar o sucesso que você já alcançou? Você consegue entender, pô, alcancei isso aqui e valorizar? Porque eu, você falando desse lance de curtir as etapas do processo, eu tenho muito disso e às vezes eu mentalizo uma coisa e quando eu consigo atingir essa coisa, por ter planejado tanto, eu não consigo valorizar da forma que muita gente espera que eu valorize.
Sim.
Porque para mim já estava planejado e eu atingi uma etapa, eu já tenho outro plano. Então muitas vezes eu fico
nesse... Mas isso é bom também, porque a gente sempre tem que estar com novas metas, não dá para...
Exato.
Parar num lugar.
Só que, às vezes, essas pequenas...
Deixam de fazer tanto sentido.
Essas pequenas conquistas, você fala, eu já tinha planejado isso, eu já tenho um plano para daqui a 3 anos.
Sim.
Você consegue valorizar as suas conquistas do momento?
Cara,
e parar
eu acho que
e festejar?
Eu acho que eu consigo muito.
Que bom.
Uma coisa que até aconteceu nesse show de domingo, eu até postei isso no meu Instagram quando eu falei sobre... Eu tenho uma pira bem minha aqui, gente, bem eu. Sempre que eu vou dormir, eu oro todos os dias antes de dormir e quando eu acordo. Todos os dias. Não uma oração específica, mas eu agradeço, eu falo com o universo. E eu tenho uma pira de fechar meu olho e, tipo assim, imaginar eu em cima do palco e todo mundo cantando minha música comigo. Eu imagino assim, seriamente isso, todos os dias. E esse domingo... Num show meu, pela primeira vez, eu tava em cima do palco, eu fechei meu olho. Vou chorar, ferrou. Eu fechei meu olho. E eu fiz, igual eu faço todos os dias antes de dormir, eu fiz assim, imaginei, caraca, esse mesmo movimento corporal eu faço todos os dias. E eu imagino esse momento aqui, todos os dias. Tô vivendo ele. Eu comecei a chorar em cima do palco que nem uma louca.
Animal.
E isso é muito gratificante, isso é muito bizarro. E eu acho que nada tem preço fora isso. Claro que depois disso a gente pensa, quero continuar, né? Quero daqui a pouco, claro, que minha música chegue a mais pessoas, que façam... Sim. Quando você fala do que eu gostaria de trazer com minha música, com objetivo, cara, eu quero trazer felicidade para a vida das pessoas. Eu lembro que há 2 anos atrás, antes de começar a escrever meu primeiro álbum, eu fui num show do Armandinho, que é a minha maior inspiração mesmo, assim, musical de vida. É o Armando. E eu fui num show dele, eu saí tão feliz do show dele. Foi uma... Parecia assim, que eu tinha ido a um culto e saí, mano, renovada. Eu saí feliz. E eu pensei... E foi muito bom, porque foi 2 dias antes, o show dele, foi 2 dias antes de eu começar a compor as minhas músicas. Então, eu consegui colocar minha cabeça no lugar pra falar assim, mano, o que eu quero pra minha vida é trazer essa energia pra casa das pessoas. Quero que as pessoas ouçam o meu som e vão num show meu. Não é porque... Ah, é porque a Mariana virou uma celebridade que eu quero ver a Mariana. Não. Eu quero que elas vão pra ouvir o meu som e ficarem felizes.
Sim.
Quero que elas saiam felizes. Se uma pessoa sair do meu show feliz, eu já conquistei o que eu queria.
Animal.
Eu quero muito isso. Que eu sei o quanto eu fico feliz ouvindo música que eu amo.
Sim.
Tô feliz, eu acordo, eu coloco ali um Armando, um Ed Sheeran, um Nat Roots. Cara, eu exalo felicidade. Então, cara, se minha música trouxer isso pra alguém, tá maluco. Olha o poder que eu tenho. Que loucura.
É um poder de quase religioso,
é,
né?
Mas é
De
isso
você
aí.
levar a energia positiva
É isso aí.
ali para a galera. Bom, a gente está quase no final. A gente tem uma pergunta aqui que a gente faz com frequência.
Me conta.
Que tem tudo a ver com psicologia, né? Eu conheci a psicologia em meio à pandemia, nesses momentos difíceis aí que muita gente passou, eu passei também. E um exercício que me passaram, uma coisa que chama curtograma. Não sei se você já chegou a fazer. Curtograma, ele consiste em colunas que você vai organizar ali os seus sentimentos. E de um lado, você vai colocar coisas que você gosta e do outro que não gosta. E eu vou passar aqui um caminho para você dizer. Algumas, acho que você já até falou. Mas imagine na coluna da esquerda coisas que você gosta e não faz. Por tempo, seja lá pelo que for. Gosto e não faço.
Nossa, por que que me dá um branco essas horas? Meu Deus, me conta uma sua, só para ver se eu...
Ir para a praia com frequência é uma coisa que eu gosto hoje e não faço. Pela distância, por conta de toda uma logística, às vezes, de conseguir encontrar um tempo na agenda. Tem bastante. Tranquilo,
não,
a gente
provavelmente coloca... tem milhares.
Sim.
Mas sabe quando dá um branco na cabeça? Cara, eu vou falar uma...
Quer pular para outra coluna? A gente volta nessa?
Pode ser.
Não gosta e faz por obrigação.
Gente. Eu não faço muitas coisas por obrigação.
É. Não tem um burocrático, uma planilha, alguma coisa que... Para mim,
eu acho que eu,
burocrático é chato. Eu gosto de trabalhar com arte, então a burocracia me chateia.
Nossa! O que está acontecendo comigo? Com certeza tem.
Pode ser que você esteja super equilibrada. E...
Não, com certeza não. Com certeza não. É que eu não gosto, mas eu faço.
Pensa nos pilares de relacionamentos, de profissional, pessoal, alimentação, né? Tem várias coisas. Os pilares da vida, né?
Ok. Cara, não vou falar que eu não gosto de malhar, porque eu acho que a gente aprende a gostar quando a gente se vê melhor, mas acho um saco.
Academia, tradicional.
Academia, é.
É,
ok,
é muito comum.
Mas tá, mas isso aí é muito clichê também, né? Vou falar uma parada mais legal. O Lucas, meu personal, vendo isso, vai falar, é, Mariana, não gosta de ir pra academia não, então não vem. Mentira, mas é todo o trâmite de sair de casa,
sim,
pegar o carro, ir pra...
Eu resolvi isso, eu montei em casa.
É, eu não,
e aí,
não tive
em
esse prazer ainda.
É, em pouco tempo você faz. Porque o saco de ir pra academia é justamente você se deslocar... Você perder, sei lá, meia hora pra ir, meia hora pra voltar, que seja 20 minutos, ou
mas
que você
é
faça
que a
no
academia,
prédio.
É, tudo bem, mas é que a academia, tudo novinho ali, bonitinho, né? O prédio, aquela academia, tipo, caindo aos pedaços, bagulho meio enferrujado.
Eu, passei a fazer funcional, comprei só o que é indispensável, comprei...
Então, mas pra mim, eu sou muito magrinha, e aí pra mim o peso tem que ter.
É.
É. Mas deixa eu pensar aqui em outra coisa. Cara, esse negócio, você falou até de planilha financeira, assim, eu acho que é uma coisa chata, mas que eu aprendi porque eu gosto de tomar conta da minha vida. Então, eu acho que volto para aquele negócio de controle também. Na verdade, eu odeio não ter o controle das coisas, eu não tenho controle de nada, então isso é uma coisa que me pega muito.
Você é possessivo?
Não.
Não?
Não, não sou. Não sou mesmo. Mas... Ai, a falta de controle me pega muito. Mas não é por um lado possessivo.
Uhum.
É mais por... Sei lá. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas sim, eu de fato não me acho possessiva. Não me acho mesmo.
E as pessoas no seu entorno não falam isso pra você? Que você...
Não,
que...
Ah, zero. Então... Zero. Inclusive, totalmente o contrário.
Legal.
Eu não sou mesmo. Acho que eu consigo muito controlar essa minha ansiedade, assim. Dessa parte. Eu acho que é o que mais me pega na vida, assim. Em todos os quesitos, é essa ansiedade sobre o controle das coisas mesmo. Eu acho que eu tenho uma coisa sobre isso. Agora, sobre o outro, de coisas que eu amo, mas não faço. eu acho que gravar mais vídeos cantando é uma coisa que, na verdade, eu faço, mas eu sempre odeio. Porque eu sou muito perfeccionista.
Autocrítica.
Num nível ridículo, até, não precisa. E aí, tipo assim, a música tá incrível, chega no finalzinho uma... Aí, nossa, eu não posso. Você vai ver o meu rolo de câmera do telefone? Milhares. Não posso nunca, porque eu acho que tá tudo horroroso.
Cara, sou exatamente assim.
Sou muito autocrítica. Então, eu não faço muita coisa que era pra eu fazer por eu não achar que tá bom o suficiente. Escrever música também, tipo assim, escrevo muita coisa.
Mas é uma preocupação do que vão pensar.
É,
né?
Uma preocupação de não tá bom o suficiente mesmo. E a maioria das vezes tá. Às vezes eu mostro pra galera e falo, cara, isso aqui tá muito da hora. Eu, pô, sério? Tá bem.
Sabe que eu cresci no lance da música com uma crença limitante de que cantar não é pra mim. Tanto é que eu tenho o projeto que eu falei, eu vou fazer um projeto de aprender a cantar num período curto de tempo. Então,
legal.
Eu cresci com essa crença limitante. Cara, toca, mas cantar esquece, né, pra você.
Mas você tirou isso da sua mente? Não,
não tirei. Passei muitos anos e
okay.
Comecei o plugado, comecei a conversar com cantores, com professores de canto. E eu falo, cara, se você fala, você canta. É, cantar é possível, você
total.
Aprende e tal. Então, tem todo um caminho ali que você consegue. Pode ser que você não seja o melhor dos cantores, mas cantar, você vai cantar.
A técnica você aprende com certeza.
Recentemente, eu postei um vídeo cantando. E assim, pra mim foi o maior desafio postar aquilo ali, porque eu acho que não tá muito, eu acho não, tenho certeza, não tá bom, mas o postar e abrir a mão, tipo, só posta, foda-se.
Isso é bem importante.
E aí postei do jeito que tava mesmo, tentei umas 3 vezes lá, falei, cara, é o melhor que eu consigo agora, postei. E aí, o lance da verdade, né, as pessoas reconhecem, falam, cara, e... Tá bom, tem coisas que não estão legais, mas tem muito aí pra aprender e realmente... E, mano, choveu de comentários e vai lá, aprende mesmo e tal.
Isso é incrível.
Então, você tirar esse lance de não, precisa estar perfeito. Ainda mais a gente trabalha com produção, se precisar repetir um take com uma atriz, tipo, 50 vezes, vou mandar repetir 50 vezes.
Total.
E aí, quando é com você mesmo, é outra história, né?
Eu tenho uma dificuldade, agora que você falou, eu fiquei pensando no que você estava falando. Eu tenho uma dificuldade de dar tarefas que eu poderia fazer muito bem para terceiros.
Delegar.
Delegar. É, tinha esquecido a palavra. Obrigada. Tenho muita dificuldade. Assim, acho que hoje eu tô num momento da minha vida que, graças a Deus, eu tenho uma equipe comigo que é muito incrível no que faz.
Sim.
Mas, assim, às vezes, eu, como não sou eu que tô fazendo, fico doidinha. A pessoa fala assim, Mariana, exemplo, sei lá, aí eu vou gravar o audiovisual, já foi uma coisa, já foi medita, pra você ter noção como eu gosto das coisas. Foi uma coisa, já foi medita. Mariana, você sabe que você não vai dirigir no dia, né? Já me falaram, falaram assim, mas nem pensa, os problemas, nada vai chegar até você. Eu falo assim, será? Será que eu não vou dar uma escapada ali pra eu saber de tudo que tá acontecendo?
Esse sofá que escolheram pra colocar aqui na praia...
Eu juro pra você, isso até pode ser um traço tóxico meu comigo mesma, talvez, eu não sei. Mas eu prefiro saber tudo que tá acontecendo pra eu tentar fazer alguma coisa do que não saber de nada. Eu fico doida quando eu não sei de nada.
Mas, por exemplo, seu clipe, o diretor tem que apresentar todo um caminho das pedras ali do que vai fazer pra você.
Eu costumo co-dirigir até hoje. Eu meio que todos foram
porque
ideias minhas.
Deve ser um problema
minhas.
Fazer um clipe contigo.
E o meu último clipe eu dirigi. Que foi o de Pra Onde Vai o Amor. Eu pedi, gente, eu quero dirigir o meu clipe. Então vamos pegar uma equipe que aceite. Porque também não é qualquer pessoa que gosta. Até porque não conhece, né? Não sabe se eu sou boa ou não. Imagina, a pessoa fala assim, ah, será que ela é boa? E se ela for uma bosta? Aí vai ter que ir de qualquer forma,
né? É o risco.
Mas foi muito legal. Aí depois que foi muito legal, como é que eu não continuo fazendo?
Mas o bom de você ter um terceiro é porque às vezes é uma visão que você não teria.
Concordo super.
É.
E aí eu tô me desapegando. Tipo, a Gigi maravilhosa que trabalha comigo, ela pensa em tudo em relação a digital comigo. Coisa que às vezes é muita coisa na minha cabeça. É. Ela pensa, cara, se a gente fizer isso aqui, se a gente fizer isso aqui... Aí vem a galera ali também, Mariana, mas essa ideia aqui que você teve, se a gente levar pra cá, eu, caraca, realmente? Então, eu não sou orgulhosa de achar que a minha ideia é melhor.
Sim.
Zero.
Uhum.
Mas eu sempre fui muito acostumada a fazer minhas coisas sozinha.
Sim.
Sempre. Eu fazia minhas capas de álbum, eu fazia os meus
clipes,
geração, eu
editava.
Faço tudo. Então, é difícil delegar, é um processo que eu que eu tô indo.
Legal. E uma música que tenha marcado um momento importante da sua vida. A música que você considera... A gente tem uma playlist no Spotify. E a gente alimenta com uma música de cada convidado.
Ok.
Qual a música que você considera que é a música da sua vida que você vai levar aí?
Vida Leve, com certeza.
Vida Leve.
Com certeza.
Qual a história mais importante da Vida Leve pra você?
Cara, Vida Leve foi onde tudo começou, na verdade. Eu lembro quando eu tava escrevendo, esses dias eu tava ouvindo os áudios, porque quando a gente compõe, a gente costuma ficar gravando com o telefone em áudio, né? Aí, sei lá, vai que alguém tem uma ideia na hora, aí depois ninguém escreveu e não tá gravado em canto nenhum, se perde.
Você consegue voltar ali.
E a gente consegue voltar. Então eu tenho toda a gravação, da gravação de Vida Leve, inclusive, é um bom negócio pra gente fazer um dia.
Já gera conteúdo.
Já gera conteúdo. E eu tenho toda essa gravação. E eu lembro que no dia, há pouco tempo, eu tava ouvindo essa gravação de novo, que eu fiquei curiosa. E eu fui pesquisar e eu ouvi. Cara, eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, pra você ter noção. Foi tipo uma semana depois de cantar no Rock in Rio em Lisboa. Aí eu tava aqui em São Paulo com uma galera muito da hora que eu tava conhecendo aqui. Eu posso dizer que naquele momento da minha vida, não que eu não estivesse agora também nesse momento, mas eu tava 100% feliz. 100%. Eu tava inteira feliz, não tinha nada pra falar. E hoje eu me sinto assim também. Então, acho que Vida Leve trouxe a melhor versão que eu já tive de mim na minha vida. Tanto que o meu novo projeto, ele vem focado no que eu fiz em Vida Leve. Vida Leve é mais popular, é mais pra cima. Eu gostaria que o meu som pegasse tanto do filho, do pai e do avô, sabe? Eu gostaria que a família fosse no meu show.
Nossa, penso no plugado exatamente assim.
Eu quero isso.
Da minha filha de 10 anos consegue assistir até o meu pai de 75 e tá todo mundo lá feliz.
É isso que eu quero. Quando você perguntou também uma coisa que eu quero pra minha vida, eu quero chegar nesse lugar. Quero que seja pra todo mundo.
Legal.
Literalmente.
Democrático.
Democrático.
Animal, pô. Obrigado.
Obrigada, eu.
Eu quero pedir uma música também, né? Eu não posso deixar. Já era pra ter pedido antes, já. O que a gente manda aí? Vamos fazer um sonzinho? Deixa eu pegar um violão também.
Você vai tocar o refrão? A gente tava tirando. Só o...
Vida Leve? Vamos fazer uma aí, depois a gente fecha com Vida Leve. O
qual que a gente vai fazer?
Não sei. É você que manda. Tendo no Cifra Club aqui, o que você gosta? Além, uma que não seja sua.
Nossa, várias. Deixa eu ver.
Que é bossa nova, rock, reggae.
Eu gosto de tudo. Deixa eu pensar aqui. Cara. Chuva é muito boa também. Eu sempre tô tocando Chuva.
Você que tem medo de chuva. Essa?
Você que tem medo de chuva. Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar.
Errei, desculpa. Açúcar,
o sido com mel. Experimente.
Vamos lá.
Bora!
Um, dois, três e.
Sei que tem medo de chuva. Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoe da cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, ioiô, pra nunca mais chuvar. Eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, ioiô, pra nunca mais chorar. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoe da cabeça aos pés. Chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca as quica devagar. Só mole esse povo de alegria para nunca mais chorar.
Essa é boa demais, cara.
Essa é boa demais.
Nossa, essa vibe.
Essa é incrível.
O refrão era... Me lembra.
Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar. Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Deixa a vida leve te levar. O pensamento pode transformar a energia de qualquer lugar. Ah.
Boa! Errei tudo, mas tá ótimo.
Tá incrível, ficou demais. A vibe é essa.
Animal, só tenho a agradecer. Obrigado.
Obrigada eu, obrigado. De verdade. Obrigada pelo espaço. Realmente muito feliz de estar aqui. Obrigada de verdade. Prazer imenso te conhecer de verdade.
Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais.
Verdade,
pra quem
gente.
Não te segue ainda. Como verdade. Te encontrar.
Gente, como vocês sabem, a gente falou aqui, é Mariana com ponto no R, por toda a licença poética, ser diferente, Mari, aquele negócio todo. Então, em todas as plataformas digitais e de música, YouTube, enfim, tudo, Spotify, é mar.iana. Se fala Mariana normalmente, mas... visualmente falando, tem um pontinho ali. Então, qualquer lugar, mar.iana.
É isso. Obrigado.
Obrigada a você.
Animal, obrigado a você que tá até aqui. Tá aqui com a gente ainda. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo Plugado Podcast. Grande beijo, valeu.
Beijo.